Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária na data de hoje, 20 de novembro de 2019. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador Valdete, vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Ribeiro, vereador Leandro, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz, vereador Domingos, presente. Vereador Pedro Mariano. Coro aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilam. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me à proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Salmo 16.
Graças a Deus. Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de novembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador Paulo de Lima. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Mauro Severiano, Pedro Mariano, Luiz Lacerda, Pastor Elias, Domingos Paula. Ordem do dia, o senhor presidente deferiu o requerimento do vereador Domingos Paula e determinou que fossem lidos e encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Domingos Paula, fica instituído no município a Central de Achados e Perdidos das Altas Providências. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a criação de cadastro municipal das pessoas desaparecidas no município de Anápolis e das outras providências. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 195/2019, de autoria do vereador Tele Júnior. Dá-se ao nome Mário Mendonça de Paula, a praça localizada na rua I07, nas laterais, com laterais para a rua I8 e I9, bairro Itamaraty, quarta etapa em Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 209/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza. Dar-se-á nome de Salvina da Silveira e Souza à escola que será construída na área pública localizada na rua Apiaí, esquina com a rua Itapetinga, área pública 9, bairro Somerville, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo 2001-2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de títulos de Anapolina ao senhor Lauide Alves Carneiro e da outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade doutora Anapolina de Faria ao pastor Dimas dos Santos Cordeiro e determina outras providências nos termos da resolução 002-2019. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 202-2019, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o Dia do Engenheiro Civil em Anápolis e concede o certificado de engenheiro Dido Gonzaga Jaime e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso. houve votação de requerimentos, usar a palavra pela ordem dos vereadores Domingos Paulo, Lélio Alvarenga e Mauro Severiano. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Jean Carlos, Mauro Severiano e Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 20 de novembro, em horário regimental. Leitura de correspondências e projetos. PLO, Projeto de Lei Ordinária 228/2019, do vereador Luzimar Silva, fica instituído no município de Anápolis o Dia Municipal dos Surdos, a ser comemorado anualmente no dia 26 de setembro e dá outras providências. Senhor presidente, é esse o projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que acompanham a transmissão da sessão ordinária através da Rádio Manchester, também os internautas e telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10 e Web TV. De acordo com o artigo 150 do Regimento Interno, parágrafo 7º, diz que o vereador pode trazer, durante a sessão ordinária, mediante convite, né, alguma autoridade para realizar relevantes comunicações aqui na tribuna. Hoje nós estaremos recebendo aqui, a convite da nossa amiga vereadora Thaís Souza, líder do PSL, o deputado Paulo Trabalho, qual eu convido para vir aqui, sentar aqui conosco, Paulo, e ficar à vontade em usar a tribuna por até 15 minutos para trazer aí notícias boas aí aos nossos anapolinos, à nossa cidade de Anápolis. Vereadora Thaís, também, se quiser usar a tribuna inicialmente, a vereadora Thaís Souza abre mão, deputado. E o senhor pode encaminhar para a tribuna e fazer uso da palavra por até 15 minutos. Paulo Trabalho. Aí, logo após o pronunciamento do deputado, se algum vereador quiser se inscrever por até um minuto para fazer alguma colocação, fique à vontade. Passo a palavra neste momento ao deputado Paulo Trabalho, deputado estadual do PSL, partido a qual vereadora Thaís Souza é líder nesta casa.
Olá, muito bom dia. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento o senhor Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis de Anápolis. Cumprimento também o vice-presidente Luiz Lacerda. E em nome da vereadora Thaís Gomes Souza, quem me convidou para estar aqui hoje, eu cumprimento a todos os senhores e senhoras. Agradeço o convite da vereadora, uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso trabalho, um pouco das nossas lutas, muitas delas que temos em comum, né, dentro do nosso estado de Goiás, muitos problemas para serem resolvidos. E Anápolis, uma cidade muito importante, que tem também os seus problemas, que nós gostaríamos de estar encampando junto com vocês. Eu venho aqui hoje para poder me aproximar mais da cidade de Anápolis também, a convite da vereadora Thaís, para que eu possa me inteirar dos seus problemas, das suas pautas, das suas demandas. Conversando com a vereadora Thaís, eu pude entender melhor o projeto que ela desenvolve aqui dentro da cidade, no cuidado e na proteção com os animais, um trabalho muito nobre, muito importante, que além de prevenir aí que muitos cães e gatos e se multipliquem indiscriminadamente, venham sofrer nas ruas abandonados, eu pude entender também que isso se trata de um trabalho de utilidade pública na área da saúde. Então é importante a gente ter esse conhecimento, que nós, como deputados estaduais, temos emendas que nós podemos destinar para a área da saúde. Então, na prevenção de doenças, na prevenção de muitos riscos que esses animais abandonados ou soltos nas ruas oferecem para a população, esse projeto vem de encontro. Eu quero conhecer também o projeto dos senhores, projeto que vossas excelências defendem, que vossas excelências representam aqui, que de alguma forma nós possamos ajudar via Assembleia Legislativa, via Estado ou na tratativa com o governo estadual. Eu tenho um importante projeto que eu gostaria de compartilhar com os senhores também e com as senhoras, que é o programa estadual Asas da Saúde. Alguns já conhecem, e eu transformei esse programa em lei. Ele se tornou a lei número 20.625, de 4 de novembro deste ano, que consiste na política estadual do transporte aeromédico de pacientes no âmbito do SUS dentro do estado de Goiás. Foi uma proposta que nós idealizamos em campanha ao lado do governador Ronaldo Caiado, porque eu passei por isso quando meu filho precisou, a esposa grávida, uma gravidez de risco, e ele prematuro precisava de uma remoção aérea. Isso em 2015, muito antes de eu me tornar um pretenso candidato a deputado estadual. Quando eu me tornei, tive a grata satisfação de poder elaborar um projeto nesse sentido. E com a ajuda do governador, do ministro da Saúde, do secretário de Saúde, Dr. Ismael Alexandrino, nós conseguimos tirar esse projeto do papel e hoje o estado já dispõe de um avião UTI à disposição de todos os municípios e nós conseguimos, por repasse da Polícia Federal, mais duas aeronaves, modelo Baron, que inclusive estão sendo feitas aqui a modelagem, a manutenção, a configuração na base do Corpo de Bombeiros de Anápolis, a configuração delas, para que elas possam também vir atender todo o estado. E esse projeto ele visa o quê? Descentralizar a base aérea do Corpo de Bombeiros, colocar essas bases no interior, porque aqui nós estamos próximo da capital, próximo do recurso, embora os problemas na área da saúde sejam grandes também, mas você imagina quem está a 600, 700 quilômetros daqui, que muitas vezes no Nordeste Goiano precisa atravessar Brasília, com todo o seu trânsito, com toda a sua dificuldade. Muitos morrem nas ambulâncias, morrem no caminho, ou não conseguem as vagas. Então nós queremos descentralizar as bases aéreas do Corpo de Bombeiros para o Nordeste Goiano, para o Norte, lá em Uruaçu, para Jataí, no Sudeste, para Catalão, e tendo a base central aqui em Goiânia. E esse projeto, minha gente, ele já fez resgates aqui em Anápolis. Por incrível que pareça, Goiânia está do lado de Anápolis. E o avião do Asas da Saúde, ele já pegou paciente aqui em Anápolis e levou para o hospital em Santa Helena. Então vocês vejam que por mais que Anápolis esteja próxima, ela também está usufruindo desse atendimento. Antes o Corpo de Bombeiros só tinha à disposição o helicóptero, mas possui uma autonomia muito baixa. E com as aeronaves a gente consegue chegar a qualquer parte do estado com autonomia sem ter que reabastecer no meio do caminho. Um trabalho muito brilhante que o Corpo de Bombeiros está fazendo, executando, via o seu comando-geral, que é o Coronel Matheus, via o Coronel Alberto Faleiro, que é o chefe do Comando de Operações Aéreas, com quem nós temos uma afinidade muito grande. Eu me comprometi em anualmente destinar R$1 milhão de emenda parlamentar para custear o programa, para que nós possamos adquirir mais aeronaves, mais equipamentos. E ontem, em uma visita do Corpo de Bombeiros, onde estiveram o Coronel Alberto, onde esteve o Major André de Inhumas, Tenente Gomes também de Inhumas, representando o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, eu destinei a eles na ocasião, vereadora Thaís, R$1.720.000 de emenda parlamentar para o ano de 2020, para custeio do Programa da Saúde, para a compra de um respirador automático, porque muitas vezes, vereador, durante a remoção aérea, o paciente, ele não é possível que se faça a respiração manual, porque a aeronave é apertada. Então não consegue ali, o médico, o enfermeiro está fazendo a respiração no paciente, e esse respirador automático, ele custa R$120.000. Ele é acoplado em cima do paciente e ele fica fazendo os movimentos cardíacos durante todo o percurso, garantindo assim que o paciente possa ter oxigenação e consiga chegar no socorro, no recurso, com vida, né, com chances de vida muito maiores do que se não tivesse esse equipamento. E também destinei duas motocicletas especializadas para o Garra, que faz, recém-criado aí, o Grupo de Atendimento e Resgates Rápidos, que é no trânsito, muitas vezes o trânsito é difícil, as motos chegam mais rápido para fazer os primeiros socorros às vítimas de acidente. Então destinei também duas motocicletas para o Garra, uma ambulância para o interior, totalizando R$1.720.000 para o Corpo de Bombeiros. Então no momento, eu sou o deputado estadual que mais está destinando recursos para o Corpo de Bombeiros, mas não quero ser o único, eu quero incentivar também os colegas deputados parlamentares estaduais que façam o mesmo, porque assim nós estaremos atendendo todos os municípios, estaremos atendendo também Anápolis, com certeza, e principalmente os municípios do interior, que são os mais carentes, onde a dificuldade, o acesso ao recurso, o acesso a uma saúde de qualidade é difícil. E eu entendo que nós precisamos regionalizar a saúde pelo interior, para poder desafogar Anápolis, como estava conversando com a vereadora. Anápolis é portas abertas para todo o estado e até para pessoas de fora do estado. Então, tanto Anápolis quanto Goiânia, Aparecida, estão sobrecarregados os seus sistemas de saúde por conta de serem portas abertas, o que também torna muito mais dificultoso os seus próprios moradores serem atendidos e receber um atendimento de qualidade. Nós estamos apoiando o governador Ronaldo Caiado para que consiga regionalizar a saúde através das policlínicas, por exemplo. A primeira delas que será na cidade de Posse, a cidade que eu venho. E lá vai ter, por exemplo, ressonância magnética, tomografia, procedimentos cirúrgicos de curto prazo, hemodiálise, vereador presidente, que é uma luta muito grande para quem faz hemodiálise. Posse está a 250 quilômetros, por exemplo, de Formosa. Os pacientes viajam dia sim, dia não, 250 quilômetros, ida e volta, 500 quilômetros. Pessoas há 14 anos, 15 anos, quase... esses dias faleceu um senhor com 19 anos que fazia hemodiálise. Terá na policlínica. Então, com isso, vai diminuir o fluxo, a demanda aqui dos grandes centros, vai desafogar. Coisa que não foi feita no passado. Foi muito centralizado aqui para a região metropolitana, para as cidades próximas, e com isso sobrecarregou o sistema. E o interior padecendo. Então, a ideia agora é totalmente inversa. É fortalecer o interior para que os grandes centros fiquem desafogados e o cidadão que está lá possa vir para, precise vir para cá só em casos graves, casos emergentes, porque a maior parte da complexidade de atendimento estará aqui. Mas hoje se viaja muito em ambulâncias, muitas vezes para fazer uma ressonância magnética, fazer uma tomografia, fazer um pequeno exame, fazer uma cirurgia de catarata. Então nós temos que mudar essa realidade, estamos trabalhando muito para isso e com certeza estaremos ajudando a Anápolis também com essa iniciativa de nós, parlamentares, e do governo do Estado, junto com o secretário de Saúde. E eu sou produtor rural, contando um pouco aqui da minha história também. Nunca havia sido candidato a deputado, nunca havia sido candidato a vereador, a prefeito, e tive a grata honra de sair a candidato a deputado estadual e ter sido eleito em minha primeira tentativa. Estamos completando aí um ano de mandato, aprendendo muito também. Aqui tem vereador Mauro, está presente? Que me informaram que ele já está no sétimo mandato, né? Então já tem uma longa história. Nós estamos no primeiro mandato. Eu tenho a humildade de saber que eu tenho muito a aprender pela frente, aprender com os senhores também. Aprender com a cidade de Anápolis, para que a gente possa encampar essas lutas juntos. E, vereadora Thaís, eu gostaria de anunciar aqui publicamente que, se for possível, a associação de Vossa Excelência receber emenda, eu quero destinar R$100 mil para ajudar na associação que cuida da proteção e a saúde dos animais. Que a senhora verifique se é possível nós fazermos essa destinação via emenda parlamentar para o ano de 2020, que deve entrar até junho, julho, deve estar tendo essa entrada de recursos, para poder ajudar a senhora nesse trabalho, porque eu sei que é um trabalho caro, oneroso, e a senhora tira recurso do seu próprio, seus recursos próprios para poder custear esse programa. Então eu acho importante que a senhora tenha parceiros que lhe ajudem nesse sentido, porque é de utilidade pública. É uma forma de ajudar toda a sociedade também. Então me sensibilizei com o seu projeto e vou estar lhe ajudando, e que os vereadores também nos tragam as demandas, aquilo que eles precisam de nós como legisladores estaduais, para que possamos ajudá-los. Encarrego também a senhora, vereadora, para que levante demais demandas na área da saúde, de equipamentos, para que a gente possa estar pleiteando, para que a gente possa estar reservando valores de emenda junto ao prefeito municipal, junto ao secretário de saúde, para ajudar a população. Eu tive aqui em Anápolis, senhores e senhoras, quase 1000 votos, presidente. 951 votos. Então, sou muito grato à cidade de Anápolis e eu quero me aproximar dessa cidade para poder ajudar. Em gratidão aos votos de confiança que eu tive aqui. Eu não tive ninguém trabalhando aqui em Anápolis para mim. Não tinha conhecimento, eu não era da área política, eu era produtor rural. Não tinha muito contato com o meio. E aí o povo de Anápolis me abraçou e me deu quase 1000 votos. Então a gratidão é muito grande. Eu tenho compromisso com essa cidade e eu quero ajudar de alguma maneira também. Então vocês podem ter certeza que poderão contar comigo, contar com o meu gabinete, é o gabinete 12 da Assembleia Legislativa. É o único gabinete lá, presidente, que não tem portas. Então o acesso lá é livre, é aberto, é transparente, é para atender a população, né, com muita gratidão, se vocês nos visitarem, forem lá tomar um café, levar as demandas, bater um papo com a gente lá, para a gente poder fazer essa aproximação através da vereadora Thaís, que somos hoje do mesmo partido, do PSL, embora, no meu caso, eu já tenha declarado publicamente que eu acompanho o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que está fazendo um excelente trabalho em nossa nação brasileira. Nós não somos obrigados a concordar com tudo, mas eu concordo com a maior parte das ações do presidente, porque ele está fazendo realmente algo diferente dentro da política. Reduzindo juros, em 2015, quando nós estávamos crescendo menos 4%, estávamos em recessão, à beira de um colapso fiscal, à beira de uma catástrofe financeira, nós conseguimos passar agora para 1% já em menos de um ano de governo Bolsonaro, a economia crescendo, empregos sendo gerados, os juros baixando, inflação de 3%, conta quase 12, 13% há pouco tempo atrás. Então o presidente está correspondendo às nossas expectativas, enfrenta dificuldade sim, não é fácil você enfrentar um sistema que já estava engessado ali há muitos anos, e o presidente vem para renovar, para mudar, tentando fazer uma nova política, embora receba muitas críticas, e embora eu não concorde 100% com tudo, mas na sua maioria, na maioria de suas ações, eu concordo plenamente. E ao lado do deputado Major Vitor Hugo, que hoje é o líder do governo, o presidente Bolsonaro já prestigiou o estado de Goiás com mais de 6 visitas a este estado, a Anápolis, com a ferrovia Norte-Sul também, que foi instalada aqui recentemente, a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, e esse tipo de coisa que nós temos que incentivar. Então confio muito no presidente Jair Bolsonaro, confio no deputado federal Major Vitor Hugo, para que nós possamos juntos com os senhores também fazer um grande trabalho na cidade de Anápolis, no estado de Goiás e na nossa nação brasileira. Agradeço muito o convite, a recepção de todos vocês, fico lisonjeado e coloco mais uma vez o meu gabinete à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Paulo. Convido Vossa Excelência para sentar-se aqui conosco. Tenho certeza que alguns pares queiram fazer alguma colocação à Vossa Excelência. E reitero, deputado, que aqui nesta casa o senhor tem dois vereadores do partido de Vossa Excelência, a vereadora Thaís, que é a líder do PSL, e o vereador Deusmar Japão, que atua na área da saúde. Vossa Excelência, mesmo sendo oriundo da região nordeste do estado, a qual precisa realmente de muito investimento, trará, através desses dois vereadores aqui, algumas emendas impositivas ou alguns recursos para que a gente possa aplicar aqui na cidade de Anápolis, haja vista que a cidade de Anápolis tem uma demanda também demasiadamente grande, pois tem uma localização geográfica que favorece o crescimento, né, e realmente nós precisamos dos senhores na Alego, lá na Assembleia, para ajudar os nossos deputados anapolino a trazer aí melhorias para a nossa cidade. Já inscreveu aqui o vereador Jean, vereador Lélio, João da Luz e Paulo de Lima. Darei um minuto, e o vereador Deusmar Japão, darei um minuto a cada vereador, e logo, assim que eles terminarem, deputado, o senhor terá 3 minutos para finalizar, tá bom? Inicialmente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimentando a todos, cumprimento o deputado Paulo Trabalho e saúdo, né, pelo seu mandato. Tomara que tenha bom êxito em todas as demandas. Mas, deputado Paulo Trabalho, aproveitando a sua presença, e eu tive a oportunidade de ouvir o senhor colocando uma luta que o senhor teve em relação a algumas causas da saúde. E eu quero registrar com o senhor aqui, assim como nós estamos fazendo com os demais deputados estaduais, um grande entrave que nós estamos vivendo no município de Anápolis, relacionado à regulação na saúde das demandas de alta complexidade. Nós temos procedimentos em Anápolis que o município está totalmente refém da sorte. Estou acompanhando aproximadamente um mês um paciente aguardando uma regulação para um procedimento em Goiânia, CRPE, que é um procedimento que o município não faz porque é de alta complexidade. Mas a cidade de Anápolis está subjugada a segundo plano à regulação estadual no que diz respeito à saúde.
Eu citei esse exemplo, mas são demandas diversas, como por exemplo a retrovascularização, cirurgia vascular. São demandas que a pessoa está aqui aguardando a sorte ou a morte, infelizmente. Lamentavelmente. E eu, a semana passada, eu subi à tribuna e ponderei isso. Nós estamos implorando, porque a população, uma cidade de 400 mil habitantes, com um PIB importante para o Estado, está refém dessa regulação de Goiânia e não chama. E o que é que acontece? A Secretaria Municipal de Saúde tem que notificar o Ministério Público, o Ministério Público vai impetrar um mandato de segurança e vai obrigar o município a pagar o que é do Estado. Então, pedir ao senhor que seja sensível e reforce essa demanda lá, junto à Secretaria do Estado, porque nós já tivemos com o Secretário do Estado em outra ocasião e não tivemos sucesso. Eu agradeço a oportunidade e parabéns pelo trabalho.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento todos os pares. Faço cumprimento especial ao deputado Paulo Tato do Trabalho. Tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente aqui na convenção do PSL, que estive presente aqui. Talvez nós nos confundimos aí, nós somos Bolsonaro, somos Brasil, né, deputado, acima de tudo, né? Eu quero comentar pelo trabalho que o senhor tem feito aqui no Estado, né, como deputado estadual. Eu tive com o governador Caiado e fiz uma cobrança dele, gostaria que o senhor pudesse reforçar. É questão da oncologia nossa aqui, que realmente nós estamos com grande trabalho, grande dificuldade na parte oncológica. Também no município, já que o senhor está destinando essas emendas aí, penso que o senhor poderia nos ajudar com equipamento de colonoscopia. Hoje nós compramos serviço em Goiânia de colonoscopia. Então, assim, é tão complicado. Então, basicamente, a minha demanda principal, o Jean já antecipou um pouquinho, falar a respeito da regulação. E eu dizia também ao senhor governador, e concordo com o senhor, nós precisamos descentralizar a saúde do Estado. Eu cobrava do governador naquela ocasião também a respeito do hospital de Uruaçu, hospital de urgência de Uruaçu. Se eu possa realmente dar um fortalecimento para que possa acelerar aquelas obras lá e terminar aquele hospital para que possa desafogar Anápolis, Goiânia e Aparecida. Cumprimento o senhor mais uma vez pelo trabalho, estamos sempre à disposição aqui. E se Deus quiser, colheremos dias melhores. Estou confiante do Brasil, confiante do governo Bolsonaro, como sempre. Obrigado pela a oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Cumprimentar o nosso deputado Paulo do Trabalho. Seja sempre bem-vindo, deputado. Eu queria só registrar aqui rapidamente, que é um minuto, a preocupação que nós aqui de Anápolis temos com relação à regionalização da saúde. Essa regulação centralizada no Estado. Nós temos uma cidade que é polo na saúde, uma cidade que é referência no município, no estado de Goiás, no Brasil. Anápolis cuida da regional Pirineus aqui, mais de 62 municípios, que é pactuado com o município de Anápolis. E nós precisamos de uma intervenção nesse sentido. Essa regionalização, eu acredito que não deve ser empurrado goela abaixo. Eu acho que tem que haver uma discussão, tem que abrir audiências públicas. Eu tenho certeza que o governador não vai fazer uma mudança drástica, porque realmente centralizar a saúde será uma mudança drástica. E cidades igual a Anápolis, que é independente, cidades igual a Aparecida, que é independente, Goiânia, que é independente, com certeza terá alguns prejuízos. Então, eu solicito a Vossa Excelência que abra discussão para a sociedade, para poder fazer uma audiência pública e discutir o assunto, sem que seja empurrado goela abaixo para o Estado de Goiás uma lei que talvez pode prejudicar cidades igual a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, Paulo Trabalho, meu xará. Com esse nome você tem muita condição de subir muito ainda, com certeza. Eu desejo para você um bom trabalho e o respeito que você teve na cidade de Anápolis, pelos 1000 votos que você teve aqui, que você nem é daqui, então você deve alguma coisa à nossa cidade, a gente fica grato por isso. Com certeza a gente vai lutar muito. Eu queria que você cobrasse do nosso secretário Ismael mais respeito à cidade de Anápolis. Praticamente ele não tem tratado Anápolis como uma das maiores cidades do centro-oeste brasileiro, né? Nossa grande cidade que precisa muito da demanda da saúde. Aqui nós atendemos mais de 200 municípios que tudo aproveita da boa saúde que tem Anápolis. Então acaba nos trazendo transtorno, né, presidente Leandro? E a gente queria que o senhor empenhasse nessa aí, já que o senhor está empenhado aqui hoje nessa visita, E a gente agradece a sua visita, que Deus te abençoe e que você tenha um bom trabalho. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Deusmar Japão.
Bom dia, presidente. Bom dia, Paulo Trabalho. Paulo Trabalho, deputado. O que eu queria falar da saúde, já falaram tudo aqui, mas eu tenho que falar alguma coisinha aqui. Eu preciso do apoio do senhor hoje no estado, porque eu tenho paciente aqui que tem 6 meses que a gente anda lutando para conseguir uma vaga no estado. Não, eles não estão respeitando nós aqui em Anápolis. E nós, como vereador, somos as pessoas procuradas. Então, nós precisamos dos deputados, do apoio, para abrir brecha com o secretariado Caiado. Eles não estão respeitando Anápolis. E outra coisa que eu queria falar, que já falaram aqui da regulação, tudo. Essa região, eu queria pedir uma emenda para o senhor, essa região do Paraíso tem mais de 20 bairros, só tem 2 colégios estaduais. O senhor podia fazer uma emenda para a gente, num colégio aqui para Anápolis também? Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Deputado, seja bem-vindo. Paulo Trabalho, faz jus, assim, ao nome, né, Trabalho, que possamos realmente ter o senhor na Assembleia Legislativa com muito trabalho e fazendo com que o nosso estado venha progredir cada vez mais, em especial a nossa cidade. Aí eu comungo com meus nobres a questão propriamente da saúde. Estivemos em Goiânia alguns meses atrás com o secretário garantiu muita coisa na área da saúde aqui para a cidade de Anápolis. Infelizmente, ele nunca mais fez nada. A questão propriamente da oncologia, isso é um sistema falido no Brasil, e é o sistema onde deveria ter mais responsabilidade, mais comprometimento com o do governo com essa área, principalmente da área de oncologia. Então, fica aqui o apelo do vereador João Feitosa, dessa casa, da cidade de Anápolis, para que Vossa Excelência, o senhor, possa fazer essa interferência junto ao governo do estado. Haja visto que o governador está fazendo, e eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho no estado de Goiás, mas ele está deixando muito a cidade de Anápolis, que é a cidade dele, à mercê. Então a gente pede para o senhor, faça essa interferência para nós, juntamente com os nossos deputados que estão lá. Vai na frente e faça isso, e que Deus possa abençoar o senhor, que Nossa Senhora Aparecida possa passar à frente de todos os obstáculos da vida do senhor. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Faça meus cumprimentos aos demais pares aí, né? Seja bem-vindo. E também falar das demandas. O município de Anápolis, o senhor já está entendendo a complexidade que é a questão da saúde aqui. Em que pese nós não tratarmos da alta complexidade, a nossa convivência na saúde é altamente complexa. Mas já foi, tudo foi dito. Agora, eu quero falar da questão da educação rapidamente. Nós temos um setor aqui, o setor industrial municipalista, nós temos lá, e tem outros também. Estou citando esse aí, é a Escola General Curado. Para você ter uma ideia, nós temos um problema sério lá. Os jovens, as crianças, né, os pré-adolescentes, não tem nem intervalo, por absoluta falta de espaço. Nós concedemos a área para o estado, para construção, para ampliação, obviamente em anexo, para que seja construída uma nova escola. Já foi feito o projeto, já está lá. Isso há 4 anos e até hoje não saiu do papel. Então, juntamente com os nossos deputados, faça uma força-tarefa e resolva esse problema, que é um problema sério e crônico para aquela região. Obrigado.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o deputado e desejar boas-vindas à nossa cidade. Que bom ter sua parceria para trabalhar por essa cidade tão importante. Vários falaram aqui a respeito da saúde, sobretudo a alta complexidade, deputado, e também com relação à regulação. Que bom ter a parceria do senhor para poder trabalhar nesse sentido, sobretudo com alta complexidade, oncologia e também com a regulação. Há 2 meses que nós estamos tentando uma cirurgia em Goiânia de alta complexidade e até hoje um paciente que está com aneurisma abdominal e até hoje a regulação em Goiânia não está, não estamos conseguindo. Mas eu gostaria de tratar de dois pontos com o senhor. A primeira delas, hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra, e eu quero pedir o apoio do senhor para poder ajudar os calungas a preservar o seu espaço ali, impedindo a construção ali de pequenas centrais hidrelétricas na região dos calungas. Foi feito um encontro regional de pesquisadores, eles soltaram um manifesto contra essa pretensão do governo do estado de Goiás e já de pronto pedimos o apoio do senhor. Também com relação à educação, o apoio do senhor com relação à contratação de estrangeiros para trabalhar com os autistas. A lei fala que o autista ele tem direito a um profissional especializado e está havendo aí já uma perspectiva de contratação de estagiários, o que está desagradando muito os pais dos autistas do nosso estado. Então, solicitar esse apoio do senhor nessa causa dos autistas. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Então, deputado Paulo, o senhor viu que as demandas realmente são enormes e realmente a cidade de Anápolis precisa do trabalho de Vossa Excelência, não só a região nordeste do estado de Goiás. Então, passo a palavra a Vossa Excelência para concluir. Darei até 3 minutos para que Vossa Excelência possa concluir, pois infelizmente nós ainda temos que tratar alguns assuntos aqui e o tempo é corrido. Mas que o senhor volte várias vezes aqui, né, e conte com a Câmara Municipal de Anápolis, com o Poder Legislativo também, para atuar nas demandas pertinentes ao município de Anápolis.
Muito obrigado, senhor presidente. Será um grande prazer retornar aqui outras vezes também. O vereador Jean Carlos e outros vereadores também. Jean Carlos, vereador Lélio Alvarenga. Vamos começar aqui pelo Jean Carlos, da regulação de alta complexidade. Pelo que eu sei do secretário, eu não sei qual foi a informação, como foi a reunião de vocês, eu estou tomando conhecimento e nota disso hoje. Mas nós também sofremos com essa questão da regulação, porque quem faz isso é o município de Goiânia, a Secretaria Municipal. E eu tenho uma especialista na área de saúde, trabalha há 30 anos nessa área, presidente. Muitas vezes, vereadores, pacientes que estão aí há 1 ano, 2 anos esperando uma cirurgia, a gente manda uma pessoa lá para ver, essa minha especialista, assistente social, e, por vezes, existe vaga nos leitos para realização da cirurgia e a Secretaria de Goiânia fala que não tem vaga. Então, é um absurdo que essa regulação seja feita pelo município de Goiânia, sendo que os hospitais são estaduais, os médicos efetivos são todo estadual. Então, nós já estamos com essa preocupação na Assembleia, tem um projeto tramitando nesse sentido, nós vamos reforçar para que a regulação seja repassada para os para o Estado e também uma descentralização, uma regionalização da regulação, como a Anápolis foi mencionada aqui, é uma cidade independente, assim como a Aparecida. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, com fé em Deus, num curto período de tempo, nós vamos conseguir fazer com que a regulação passe para o Estado. E aí sim vai acabar esse problema de Goiânia estar regulando os nossos pacientes, os pacientes das diversas cidades do Estado de Goiás. Vou ver essa questão da oncologia, colocada pelo vereador Lélio Alvarenga, Hospital de Uruaçu. Falta lá 70 milhões de reais entre obra e equipamento para concluir. O governo está se empenhando nesse sentido também, estamos tratando desse assunto. Vereador João da Luz, uma audiência pública, a gente podemos programar isso. Vereador Paulo de Lima, o secretário de saúde, Ismael Alexandrino, é muito amigo meu, vou conversar com ele a respeito da cidade de Anápolis para que tenha realmente aí um atendimento melhorado, mas pode ter certeza que o secretário é muito sensível com essa causa da saúde. Então, no que depender de mim, da amizade que nós temos, eu vou levar essas pautas, essas demandas a ele, para que ele possa resolver. Vereador Japão, questão de cirurgias também, vaga, a gente já falou, emenda para o Colégio Estadual, vou verificar essa questão, vereador. Vereador João Feitosa, Oncologia, vereador Lisieux, questão do espaço do colégio também, vereador. Vamos ver essa questão, tomei nota aqui. Professora Geli, questão dos calungas lá de Cavalcante, daquela região que a senhora está falando. Em questão dos autistas. Para que o projeto dos autistas, eu vou verificar, queria que eu tenha alguma coisa nesse sentido. Vou verificar também. Agradeço muito a colaboração de vocês, a participação. Como eu disse, eu quero me aproximar de Anápolis para que eu possa me inteirar mais dos problemas e ajudar vocês a resolver cada um deles. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Paulo Trabalho, do PSL, fazendo a visita aqui na manhã de quarta-feira na Câmara Municipal de Anápolis, através da vereadora Thaís Souza, de Osmar Japão, a convite, esclarecendo e trazendo algumas notícias boas para os anapolinos. Suspendo a sessão por até... Pois não. Sim, ainda em tempo, o deputado quer fazer uma colocação.
Eu gostaria de convidar a todos para uma sessão solene que nós faremos agora dia 26 na Assembleia Legislativa, às 9 horas da manhã, onde na ocasião estaremos homenageando a vereadora anapolina, Thaís, né, pelos relevantes serviços prestados aqui à cidade de Anápolis. Gostaríamos de futuramente estar homenageando também cada um dos senhores e que se faça um presente para prestigiá-la. Será uma honra e um prazer recebê-los lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.
Parabéns, vereadora Thaís Souza. Nós agradecemos a presença do deputado Paulo Trabalho e suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa despedir do deputado. Muito obrigado pela presença. que retome os seus lugares para continuidade da sessão. Já de imediato encerrando o pequeno expediente e abrindo o grande expediente. Abrindo o grande expediente, inicialmente convido o primeiro orador a fazer uso da tribuna por até 10 minutos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas aqui no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Imprensa, da Rádio São Francisco, da Rádio Manchester. Pedir desculpas aí pela ausência na segunda e na terça-feira aqui nesse plenário. Por motivo de saúde, nós tivemos que nos ausentar dessa sessão. Parabenizar o presidente Leandro Ribeiro hoje, que chamou uma audiência pública sobre a consciência negra, né? Vai ser uma sessão solene hoje. E reforçar o pedido, viu, presidente? Sobre a implantação do Conselho da Igualdade Racial na cidade de Anápolis. Nós fizemos uma indicação ao... A audiência já aconteceu? É. Então, reforçar esse pedido, eu não pude estar presente... Reforçar esse pedido com relação à implantação do Conselho da Igualdade Racial na nossa cidade de Anápolis, viu? Eu fui provocado pelos moradores ali do Jardim Alvorada, São Corrado, também ali pelo Jardim Tesouro. E aí nós estivemos lá, eu, pastor Elias... Sobre os problemas que os moradores estão enfrentando ali com relação ao saneamento básico. Nós sabemos que o saneamento básico é muito importante para os moradores. Água e esgoto, água tratada e esgoto também é muito importante. E esses moradores estão enfrentando um problema muito crônico ali, que é o quê? A questão dos serviços que foi inicializado e não acabaram o serviço. E essas pessoas estão enfrentando ali, quando tem sol, enfrenta poeira demais, e agora com chuva, como o serviço está inacabado, os buracos estão esburacando. E nós fomos lá, em uma reunião, eu e o vereador pastor Elias, conhecer o problema de perto e atender aqueles moradores ali. E nós conhecemos ali aqueles problemas que incluem justamente a obra inacabada. E fomos saber o motivo por que essa obra não é concluída. E nós conhecemos lá a empresa que está fazendo o serviço, que é a empresa Essencial. Essa empresa, ela iniciou o serviço e não terminou por causa de um motivo específico, que é a travessia da BR-060. É uma travessia evasiva que a empresa tem que fazer, e inclusive eles pediram o apoio dos vereadores... Nesse sentido, viu, vereador pastor Edson, pediu o apoio para que consiga a liberação da Concebra, que consiga a liberação do DENIT para poder fazer essa travessia. Porque senão todo o serviço ali fica perdido, não tem funcionalidade. Porque ele tem que ligar a bacia do esgoto da parte de cima com a parte de baixo, através dessa travessia. Então o problema está pegando aí, nesse problema. Nós tomamos conhecimento, nós já vamos provocar a Concebra e vamos provocar o DENIT para poder agilizar e autorizar essa travessia. Essa é essencial, ela fez um compromisso de fazer a finalização, de fazer a recapiação do asfalto, de fazer a recuperação da massa asfáltica, dos buracos que foram feitos ali, e para não provocar o quê? Não provocar mais buracos, porque o serviço inacabado vai acabar provocando buracos e fica totalmente transtornado o bairro, sem acessibilidade para um lado e para o outro. Então eles fizeram um compromisso, viu, vereador Paulinho de Lima? Eles fizeram um compromisso essencial de que esse serviço de finalização, eles já vão retomar e vão concluir lá no Jardim Alvorada, São Conrado, que está todo esburacado. Então, nesse mês agora, eles fizeram o compromisso de atender esse pedido nosso, lá junto à Essencial, junto à Saniago. Esse é um compromisso de recuperar lá aquele serviço praticamente de detonação que eles fizeram com esses bairros. Então é importante...
Uma parte, né?
Vereador Paulo de Lima.
Parabéns, João, vereador. Primeiro, eu acho que a Saniago é a obrigação dela, não precisava nem de estar cobrando esse tipo de serviço, né? Porque ela tira o asfalto para fazer o esgoto, agora ela deixa, somente agora começa a chuva, e você tem toda a razão, temos que cobrar e... Eles que possam fazer imediatamente esse serviço, porque agora a chuva, hoje não tem problema mais para fazer remendo, fazer asfalto com chuva, sem chuva. Não. Primeiro, a chuva quase não está tendo, né? Está muito pouca. Então, eu acho que você tem razão e tem que cobrar, e o vereador está para isso aí. Parabéns.
Obrigado, Paulo de Lima. Nós recebemos este compromisso da empresa Essencial. A Ford Racing, a Sobrado e a Essencial estão fazendo um serviço que foi provocado por essa casa mesmo. Na primeira audiência pública que foi provocada pelo vereador Lisier, em 2017, existia um contrato de quase 100 milhões que era para atender o que é uma demanda reprimida do esgoto da cidade. E nessa audiência nós cobramos do presidente da Saniago na época... E ele fez o compromisso de voltar à execução dessas obras do esgoto na nossa cidade. E o compromisso realizado por eles foi que um investimento de 92 milhões, certo? Que prevê a construção de 501 quilômetros de rede coletora, 15,5 quilômetros de interceptador, 5 estações elevatórias de esgoto, e a reestruturação e modernização da estação de tratamento de esgoto existente. Ao todo serão realizados 35.565 novas ligações de esgoto, beneficiando cerca de 91.600 pessoas, que atualmente no município possui 51% da população que coleta o tratamento de esgoto. Após a conclusão da obra, a efetivação das ligações, esse índice poderá subir para 75% de atendidos. Então, esse serviço do saneamento do esgoto que está acontecendo na nossa cidade, ele é importante porque melhora a qualidade de vida. Muitas reclamações de fossas que não tinham mais condições de uso, as fossas já estavam entupidas, e essas reclamações chegaram a essa casa. E através dessa casa nós levamos essa provocação para a Saniago, e a Saniago está trazendo esse investimento importante para a nossa cidade, que eu acho que é importante sim reconhecer que isso daí vai melhorar na qualidade de vida. Para você ter ideia, o esgoto, o saneamento básico, o esgoto e a água tratada, ela é tão importante que aumenta até a expectativa de vida das pessoas. Então, nós temos que reconhecer e parabenizar quando uma coisa está acontecendo. E esse serviço está acontecendo na nossa cidade e vai atender vários bairros, entre eles Alphaville, Arco-Íris, Arco Verde, bairro Calistolândia, bairro Itatiaia, bairro Santo Antônio, bairro São João, Chacras Americana, Conjunto Habitacional Esperança 2, Conjunto Habitacional Filósofo, Machado, Flor de Lis, Granville, Jamil Miguel, Jardim Alvorada, Jardim Bom Clima, Jardim Ibirapuera, Jardim Tesouro, Jardim São Paulo, Loteamento Gibran El Raj, Loteamento Polo Centro, Loteamento Residencial Bela Vista, Loteamento Residencial Morada Nova, Loteamento Residencial Vitor Braga, Loteamento Santa Clara, Loteamento Setor Sul, segunda etapa, Loteamento Setor Sul, terceira etapa, Loteamento Vivian Park, Parque Brasília, Parque São Conrado, Parque São Jerônimo, Parque São João Residencial, Alfredo Abraão, Residencial Ayrton Senna, Residencial Flamboyant, Residencial Maria Cristina, Residencial Murumbi, Residencial Reni Cury, Residencial Sameville, Residencial Vila Feliz, Santo André, Setor Industrial Aeroporto, Vila Esperança, Vila Mariana, Vila São Joaquim e Vila Sul. Eu estou citando os nomes aqui, que alguns bairros dessas empresas ainda alcançarão e levarão esse benefício que é o esgoto para todos. O esgoto é o seguinte, quando você tem a fossa, e a fossa entope, provoca o quê? Doenças, proliferação de insetos. Então é importante as pessoas aderirem e assim que esses serviços tiverem funcionalidade, é importante as pessoas estarem fazendo as ligações. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jean Carlos. Inicialmente, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, vereador Lero. Bom dia, professor Geli. Está em Israel, né, Geli? Conhecendo a história nossa, né, da Bíblia, né? Parabéns. Senhor presidente, quarta-feira, dia 13, tivemos em Goiânia, lá na Assembleia, Lero, prestigiando o Tonhão, que muita gente conhece, o Antônio Fernando de Oliveira, o poeta da prefeitura. Aqui ele trabalha, serviço aí de limpeza, coordenador. E ele foi homenagear lá com a honraria da Assembleia, que é a comenda Pedro Ludovico Teixeira. Ele já foi comendador aqui, em Jesus, São Francisco, e ele é funcionário de carreira do município. E a gente teve lá prestigiando outros prefeitos, como ele ficou satisfeito e fez um discurso que nem a própria assessoria da Assembleia pediu a cópia do discurso. O discurso dele, Léo, foi... Ele falou a vida do fundador da capital de Goiás, pelo Ludovico Teixeira, um médico com 39 anos, falou a história dele, um jovem governador na época. E o mais interessante que eu não sabia da vida do Pedro Ludovico Teixeira, que ele era médico, Léo. Então, o que é a honraria? Quando a pessoa prestigia e tem conhecimento do que ele está recebendo. E mais uma responsabilidade que ele teve. E ele aqui, muitas vezes, não vê ele como uma pessoa, como ele é muito culto na cultura. Ele escreve livros, Jari, o Tonhão, você conhece ele, ele chama ele o poeta Tonhão, né? Na prefeitura ele é conhecido como Tonhão. É um cara que, se você precisar dele, qualquer hora ele te liga, ele te atende. Ele não tem cor de partido, ele não tem cor de vereador que liga, nem nome. Certo? Inclusive, eu acho que ele fez um convite a todos nós aqui, essa honraria, né? Mas deu a oportunidade de ter ido, foi eu, mesmo assim, a gente naquele momento, presidente, ficamos representando a Câmara Municipal naquele momento, certo? Eu acho que é um momento, quem tem que prestigiar esse tipo de pessoas, ele não é aquela pessoa rica, mas é muito rica no conhecimento, na história do estado de Goiás, do Brasil. E principalmente as pessoas que são homenageadas. Então eu fiquei muito honrado também de estar lá prestigiando e ver um currículo muito bonito do Antônio Fernandes de Oliveira, o Tonhão. E aí eu deixo esse registro aqui, quarta-feira, né? E essa proposta foi dada pelo então deputado Hamilton Batista Filho, que é deputado aqui da cidade de Anápolis, estado de Goiás, lá prestigiando. Teve outros que foram homenageados. Mas eu dou um destaque, Américo, pelo Tonhão, que a gente tem conhecimento e a gente conhece muito bem ele. E sei que eu estou falando, você tem toda a certeza que ele atende todos que estiverem em condições, ele está lá à disposição. Pois não, Paulo de Lima.
Pedro, primeiramente a gente fica alegre, né, para o Tonhão receber essa homenagem justa. Um grande escritor que a cidade de Anápolis tem, uma pessoa simples e trabalhador, funcionário da prefeitura há muitos anos. Então, parabéns por esse apoio que você deu aí lá, representando a Câmara Municipal, né? E eu quero também aqui desejar um abraço especial para ele e dar os parabéns para ele por tudo que ele faz pelo município de Anápolis e tudo que ele faz pela cultura. Então, parabéns, Tonhão.
Obrigado, Paulinho. Eu peço aqui os novos vereadores, quando vê ele, dar os parabéns, que ele ficou muito honrado e ficou muito satisfeito também de nós estar lá naquele dia representando essa Casa de Lei, aquela homenagem que estava sendo prestigiada. Senhor presidente, é só eu devolvo a palavra, porque tem um outro, eu vou compartilhar a palavra com ele, que é o Jean Carlos.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, Vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos abriu mão de seu tempo, passando o seu tempo ao vereador Lisier José Borges. Vereador Lisier terá 5 minutos na tribuna, pois dividiu o seu tempo com Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente, pela parcimônia aí em permitir que seja dividido o tempo. Aqui só dois assuntos, poderia até usar as comunicações, mas uma situação muito interessante. Nós estávamos comemorando Lélio e Américo, particularmente. Essa semana nós estamos comemorando aí 25 anos do nosso materno infantil. Então estamos aí, até fiz uma homenagem, que essa casa aprovou por unanimidade, uma homenagem aos 25 anos daquela importante instituição que assiste aos mais carentes. Nós estamos tendo dificuldade ainda, né, líder do prefeito, né, com relação às regulamentações da secretaria, que não está atendendo lá a demanda, está com pouca demanda, mas o pessoal está feliz e nós vamos comemorar essa importante data para aquela instituição, para aquela região também. Mas aqui também convidar os novos colegas e a população que nos ouve, nos assiste, aquelas comunidades interessadas, entre elas também está incluído o materno infantil. Nós estaremos realizando aqui nessa casa amanhã uma audiência pública para tratar do SUAS municipal, o Sistema Único de Assistência Social do município. Nós havíamos solicitado que fosse elaborado ainda no início do ano, e hoje, né, o prefeito coloca nessa casa, está tramitando nas comissões, essa importante lei, né, que trata daqueles mais carentes, daqueles marginalizados nos sentidos, né, de assistência social do município. Aqueles que não têm recurso para um asilo, para uma clínica de recuperação. É esse a grande motivação. Nós tivemos aqui, também pelo João da Luz, das comunidades terapêuticas, acerca das comunidades terapêuticas. E Ederson, eu não sabia, mas nenhuma comunidade terapêutica recebe qualquer benefício do município atualmente. Nós já tivemos várias outras oportunidades, mas com o marco regulatório das organizações não governamentais, tudo isso caiu por terra. Seja breve, meu amigo.
Então, não, só para
o vereador Ederson Lopes.
O que está em andamento, porque segundo a legislação federal que alterou, então tinha um termo de referência para uma licitação para ofertar vagas para as comunidades terapêuticas, para, na verdade, a prefeitura comprar essas vagas. Só que estava vinculado à saúde. Então, isso foi realmente mudado. Então, agora foi feito um novo termo de referência, vinculado ao social, para comprar essas vagas, já está pronto, está na procuradoria para que seja encaminhado, e aí vai ter a licitação para comprar essas vagas das comunidades terapêuticas. Então, no município, a questão andou. Teve esse atraso por causa da mudança de governo e a mudança da legislação federal. Só para dar essa informação. Obrigado.
Exatamente. Isso é importante, né? Tá sendo ventilado aqui, mas isso não está comunicado. Nós tivemos aqui na reunião com essas comunidades terapêuticas, e elas reclamaram disso. E além disso, a interface, existe alguns documentos para que obtenha a certificação de assistência social federal, passa pela saúde também. Então nós temos que definir essas regras. E é o momento de nós estar participando, porque nós já fizemos bons documentos aqui nessa casa. Eu gosto sempre de citar um que hoje é exemplo aí para o Estado e até para o país, que é o nosso projeto que regulava aí a questão da vigilância sanitária, das questões sanitárias. Hoje nós temos uma situação muito interessante, muito importante, e nós podemos fazer o mesmo com o SUAS municipal, trazendo aí informações, buscando informações, ouvindo a comunidade. O vereador Edson já trouxe uma importante informação aqui, né, para essas comunidades terapêuticas, mas nós temos várias outras situações aí que precisam do nosso apoio, da nossa orientação e do nosso trabalho. Então, convidar aqui a comunidade, a gente está convidando aí na rádio também, convidar todas as pessoas interessadas, aqueles que estão envolvidos. Paulo de Lima é um desses
que está envolvido, vereador,
aí. com o nosso abrigo dos velhos. Então é bom participar para ver o que, que o município está ofertando, o que, que o município está escrevendo aqui e o que está disponibilizando. João da Luz, seja breve que o tempo já expirou.
É importante a audiência, vereador Lizier, essa audiência, porque realmente as entidades, elas precisam de uma orientação, precisam de um norte. Muitas entidades não estão sendo contempladas com recurso público, porque às vezes elas não estão preparadas documentalmente, ou seja, não se adequou ao marco regulatório até hoje. Muitas entidades perdem a oportunidade de participar desses recursos que são destinados pelo poder público, justamente por não estar adequado. E essa audiência que o senhor promove hoje, com certeza, é a oportunidade que as entidades têm de vir, de conhecer, de aprender sobre esse código, o novo código aí que vai ser apresentado.
Obrigado, João da Luz. Esperamos a participação de todos e também da Secretaria de Assistência Social, para que venha também em peso participar dessa reunião, que a gente acredita que vai ser bastante movimentada. E também, parabenizar mais uma vez o Materno Infantil. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente, vereadora professora Geli e, posteriormente, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor presidente, eu não poderia deixar de usar a tribuna nesta manhã onde iniciamos falando que até aqui nos ajudou o Senhor, e também exaltar um texto bíblico que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, e todos iguais. E hoje, dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. E é muito importante nós exaltarmos essa data, em que relembra aí, é uma data muito especial, para poder estar aí trazendo a memória toda a participação, né, dos negros na nossa cultura, na formação da nossa nação. E nós, como brasileiros que somos, temos sem dúvida nenhuma esse sangue que muito participou e muito fez e muito faz pelo nosso Brasil. E é muito importante essa lei datada de 2011. Ela traz a importância de trazer a memória das pessoas e exaltar e, sobretudo, combater o racismo, que ainda hoje é muito presente na nossa sociedade. E nós precisamos estar atentos a toda forma de racismo, a toda forma de desigualdade social. Vejamos bem, mais de 56% da população brasileira declarada no censo declara-se negra ou parda. E apenas, senhor presidente, 4% desta população ocupam os espaços parlamentares, o espaço político para as decisões do nosso país. Se nós formos nas universidades, se nós formos em alguns departamentos, sequer nós temos negros nesses departamentos, porque ainda é muito, ainda uma discriminação muito grande. Mas se nós formos nos presídios, sem dúvida nenhuma, o maior número de encarcerados são encarcerados da raça negra. E isso é muito triste, porque a desigualdade social no nosso país, em relação à raça, ela é ainda muito grande. Por isso a importância, senhor presidente, dos governos olhar para a promoção de ações que possam diminuir essa desigualdade social. E ressalto aqui algumas ações existentes no Brasil que foram iniciadas no nosso governo, e destaca aqui sobretudo a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e criada é no governo do Lula e ressaltada, incentivada pelo governo da nossa presidente Dilma Rousseff, e também o Estatuto da Igualdade Racial, que trouxe grandes conquistas para os nossos, para os negros do nosso país. Ressaltando, sem dúvida nenhuma, a lei de cotas raciais nas nossas universidades, em que no ano de 2004 nós tínhamos um percentual de 16,7 de pretos e pardos nas universidades, e em 2014 isso teve um salto para 45,5% dos acadêmicos das nossas universidades serem da raça negra. E quero parabenizar a Vossa Excelência, senhor presidente, pela audiência pública ocorrida ontem aqui nesse plenário, que não estive aqui presente, destacando e trazendo esse debate, que infelizmente nós ainda temos que travar em todos os parlamentos do nosso país, para que nós possamos exaltar a grande participação do povo negro na construção do nosso país. Estamos aí combatendo cada vez mais o racismo, cada vez mais a desigualdade entre as raças. E quero, nesse dia tão especial, fazer esta homenagem em nome de três pessoas, uma delas, o seu Sebastião, que é presidente, né, de uma associação que há muitos anos vem aí trabalhando pela igualdade racial. Também a companheira professora Cimei, uma grande batalhadora, e não posso deixar de cumprimentar, senhor presidente, a nossa deputada Benedita da Silva, que veio das classes, ela veio como empregada doméstica, chegou ao Senado, hoje uma deputada combativa, uma mulher de Deus, e que defende a sua raça em todos os lugares em que ela está. Parabéns em nome desses três, eu quero parabenizar a todos vocês que, como nós, ajudaram na construção do nosso país. E viva a igualdade racial. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Valdete Fernandes.
Bom dia, presidente. Gente, o que me traz hoje aqui, nessa questão do grande expediente, é uma coisa que, como se diz, é gratificante a gente ver uma conquista. Hoje, por exemplo, igual o secretário Lucas e o diretor-geral do Lino, me mandou uma resposta que adquiriram aquele aparelho tomógrafo para a rede municipal, onde, hoje mesmo, eu fui submetido a um exame de tomografia no Ânima, caríssimo. Hoje, após a instalação do tomógrafo, será de grande utilidade para toda a comunidade, onde será feito o exame gratuitamente para toda a comunidade. Então, aqui eu deixo meus parabéns e agradecimento ao prefeito e ao secretário Lucas e ao diretor Geraldo Lino, por termos conseguido mais essa vitória. Não vitória para o vereador, mas sim para a comunidade de Anápolis. Também queria deixar aqui meus cumprimentos a meu amigo Lelo, viu, Lelo? Sobre a sua solenidade hoje à noite, logo mais à noite, sobre a questão do dia do biométrico, queria parabenizar você. Inclusive, até eu tenho uma sobrinha, doutora Damiane, que também é biométrica. Desejar também os meus cumprimentos a ela também pelo dia do biométrico. Seja louvável essa solenidade sua. Gente, uma coisa também que me não poderia deixar de passar, e passou batido ontem, igual a gente, igual eu, mas a Eviette, que estudando no tempo era grupo escolar de aplicação, onde hoje é instalado a faculdade evangélica. Então, o que é que acontece? Naquele tempo nosso, antes de entrar para uma sala de aula, a gente fazia aquela fila, tinha o hasteamento da bandeira, onde se cantava o hino nacional. Ontem se passou, bem dizer, de graça, sem nenhuma comemoração, um dia cívico tão bom, bonito, como era respeitado como o dia da bandeira, que a gente está perdendo várias qualidades através disso. O civismo está acabando. Então hoje as crianças hoje não sabem nem o que é isso, não sabem nem quem é os símbolos que deram origem ao Brasil.
Papai,
então, obrigado.
Vereador, várias escolas ontem fizeram essa referência ao Dia da Bandeira e eles estudam também isso. E várias escolas, inclusive até um programa de rádio no dia de ontem, nós dedicamos esse programa ao Dia da Bandeira, com dois historiadores falando sobre o Dia da Bandeira. Então, várias escolas, é porque talvez a gente não saiba o que está acontecendo dentro dos muros da escola, mas eles estudam essa disciplina, sim, e ontem várias escolas houve essa homenagem.
Muito obrigado, professora. Aí a gente até fica engrandecido por causa disso, dessa colocação. Eu mesmo não teria estado lá para... Então, seria louvável isso também, viu, professor Geri? Já também aqui agora vou falar um negócio, não poderia esquecer de agradecer tanto a Deus como uma pessoa maravilhosa que está comigo, que dia 22 estaremos fazendo 39 anos de casado, convivendo no mesmo teto com todas as dificuldades, você entendeu? Então são 39 anos, eu acho que já é uma história, gente. Então eu peço a Deus que ela continue, que Deus continue nos protegendo, que essa pessoa continue sendo essa mãe, essa companheira, essa parceira, tanto na alegria, na doença, na dor.
Boa paz, vereador.
Você dê a parte, meu amigo Léo.
Obrigado pela parte, ao vereador Valdete Fernandes. Vou cumprimentar o senhor pelo sacramento do matrimônio e dizer também, e cumprimentar a esposa do senhor também, com certeza, a batalhadora, né? Para a gente aturar um a outro, tem que ter muita renúncia. De ambas as partes. Cumprimentar, que Deus possa, e a Sagrada Família possa continuar abençoando o matrimônio do senhor. Parabéns.
Obrigado. É igual a gente fala, né, Léo? Nem só de maravilhas tem. Então teve os altos e baixos, tudo. E hoje, graças a Deus, dia 22, podemos, que eu já me considero já 39º aniversário de casamento. Então, acho que é uma dádiva para quem conseguir atingir essa meta, eu acho que é bom demais. E já estou pedindo a Deus, se nos conceder muita saúde, muita paz, nos dê mais 39 para frente, que será bem-vindo. Estamos prontos para recebê-lo. Devolvo a palavra, porque eu dividi meu tempo com o vereador Domingo. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares dessa casa, faço cumprimento, a saudação especial, secretário Nelson, meu amigo particular, chefe de gabinete, Zé Careca, todos os presentes, Luiz, também os colaboradores dessa casa, Rádio Manchester, Rádio Prensa, Rádio São Francisco. Senhor presidente, também hoje não poderia deixar passar batido, é o Dia Nacional da Consciência Negra, né? E lembrar, vereadora Geli, que hoje nós temos que alguma coisa comemorarmos. É hoje, pelo último censo, pela primeira vez na história do Brasil, o número de negros e pardos ocupa a maior parte das faculdades públicas do Brasil. Isso é algo para se comemorar, né? Então, vamos deixar o partido para o lado, a gente tem que... Eu acho que é uma demanda, é uma ajuda, é um trabalho de todos. Também hoje é o dia do biomédico. Quero cumprimentar todos os colegas biomédicos por seu dia. É o biomédico, o profissional da área biológica, entre a biologia e a medicina, que ajuda no diagnóstico, na investigação, paternidade, também na parte oncológica. E com certeza é um profissional muito importante na área da saúde pública, na saúde privada, na saúde de todos nós. E cumprimentar também, já foi saudado aqui pelo vereador Lisias Zé Borges, né? Os 25 anos do materno infantil. Quero cumprimentar o nosso presidente, ali o Cido, que tem feito um trabalho bem interessante junto àquela instituição. Senhor presidente, o que me traz, principalmente essa sessão, no dia de hoje, eu quero dizer, o que eu vou falar aqui não é questão de oposição, não é questão de não gostar, pelo contrário, se tem uma pessoa que gosta de Natal, é o vereador Lélio Alvarenga. Faz questão de todos os Natais, eu estou e estarei sempre com a minha família. Nós temos o programa Natal do Coração, instituído pela administração. Nós estamos aqui, senhores vereadores, nós somos soldados do povo. Nós somos operários do povo. Longe de falar de oposição, mas precisamos de fazer a coisa com coerência. E hoje, eu pegando aqui um relatório, eu fiquei muito preocupado. Não que com o evento, mas com o quantitativo, com o numerário que se gasta nesse evento. Estamos correndo atrás de emendas, nós estamos aí com uma fila enorme, paciente de catarata, de vesículas, tanto pessoal precisando de atendimento médico, não temos leitos UTIs, não temos tanta coisa necessária. E hoje nós vamos gastar no Natal do Coração R$ 816 mil este ano. É para a gente fazer uma reflexão sobre o que é prioridade. É para a gente fazer uma reflexão, não que o evento é ruim, o evento é bom. Mas eu creio que nós poderíamos fazer assim com 200 mil. O que me assusta é a quantidade. Nós vamos gastar, fiz alguns relatórios aqui, com trio elétrico, durante os 25 dias, aluguel do trio elétrico, R$ 48.333. Aluguel do trio elétrico, R$ 48.000. Vamos gastar com aquele caminhão que fica lá, onde tem as apresentações, R$ 70.000. Eu fico triste. Não é com o evento não, vereador Domingos. Eu fico triste, é constativo. Eu acho que nós poderíamos simplificar. O evento é bom, interessante. Mas não cabe, diante das dificuldades que nós estamos atravessando. O trenzinho da alegria, R$ 48.000 o aluguel. O que me assusta, os balões em formato de coração, confeccionado em látex.
Uma parte, vereador.
R$ 111.375. Só um minutinho, vereador. Tendas. Duas tendas. 3x3. Não, 10x10, 3 de altura. R$ 24.855. Mais outras tendas lá de 10x10. Para duas vezes, dois eventos. 3.400. Para os 25 eventos, as três, tendo 3x3, R$ 25.833. Armação. Para colocar lá o glúte, né? De 8x3, R$ 24.000. Cadeiras plásticas, aluguel, 220 cadeiras, R$ 14.300. Som, 6 caixas de som, aquela caixinha com tripé, R$ 36.416. Levar um gerador, aluguel de um gerador para os eventos, R$ 50.000. E outros aqui. O totem, para colocar as fotos lá, que você tira instantânea, R$ 58.000. Então, senhores vereadores, né?
projeto é interessante, é bom, mas nós poderíamos fazer com muito menos aqui. Nós somos soldados do povo, nós somos fiscais do povo. Eu sempre falo que aqui é o principal trabalho do vereador, é acompanhar, longe de ser oposição, longe disso, longe de criticar, o projeto é interessante. Eu volto a dizer, eu amo o Natal, é uma das épocas mais bonitas e mais gostosas que eu gosto, mas não dá para a gente conviver e ficarmos calados diante desse relatório apresentado aqui. Vou passar uma parte ao novo vereador, Tele Júnior, que solicitou uma parte.
Vereador Lélio, o senhor tem tido um papel fundamental nessa casa, tem esse trabalho de observar, fiscalizador, é muito interessante, é um papel do legislativo, o senhor está cumprindo uma função importante. Vale ressaltar, no Natal do Coração, é importante esses dados que o senhor trouxe, que precisamos observar. Mas a gente entende que se fizer a divisão por produto e pelos dias das ações, está numa média do mercado. Mais importante ainda é entender que serão contempladas 25 regiões. 25 regiões do município que não tinham entretenimento e lazer. Para o desenvolvimento do comércio, concluindo, essa atração, ela movimenta o morador para a rua. Então, realmente, se a gente é notório o que o senhor traz, mas, por exemplo, os distritos, todos os distritos receberão. Então, a locomoção dessa estrutura para essas 25 regiões, incluindo todos os distritos, a gente tem que compreender que realmente ninguém faz nada de graça. Então, eu acredito que é notório observar os valores, mas eu também dei uma olhada em relação a isso. A gente acha que está dividindo pelo número de edições. Se fosse uma edição, aí acredito que está. Mas são 25 edições, né? Então, só para completar e ter o nosso posicionamento aqui na casa, que eu acho que é algo que movimenta muito as festividades no município.
Obrigado, vereador, pela sua colaboração. Volto a dizer, vereador, não sou contra o evento, não. Eu sou favorável, gosto do Natal. Mas nós estamos vivendo aqui dificuldade, gente. Nós temos filhos de 2 anos, pessoas aguardando cirurgia por cataratas aqui. Nós temos outras prioridades, é isso que eu falo. Eu sou favorável ao evento. Eu acho que nós poderíamos fazer um evento mais simples, um evento menos caro. É só isso, mas eu sou favorável ao evento. Só acho que nós precisamos pensar um pouquinho melhor em que nós estamos gastando dinheiro, que é o dinheiro do povo. É o dinheiro que se paga através de imposto. É a pessoa que levanta de madrugada para trabalhar, para fazer a sua contribuição. E nós temos a obrigação de gastar e gastar bem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula, que irá dividir o seu tempo com o vereador Luzimar Silva.
Presidente, obrigado. Vou ser breve, porque eu vou dividir o meu tempo com o vereador Luzimar Silva. Assim, eu quero discordar da fala do vereador Lélio Varenga. Por quê? Porque, vereador, a cidade, ela tem vários e vários investimentos que realmente tem que fazer na cidade. E aqui, quando o senhor fala da saúde, nós temos parceria, o município tem parceria com a Santa Casa, o município tem parceria com a maternidade do Dr. Roberto, o município tem lançado aí a melhor UPA pediátrica do Centro-Oeste feita na cidade de Anápolis. O município tem investido nas unidades de saúde, que agora já tem 2 que atendem até 10 da noite e vai ampliar. Agora, quando a gente fala de saúde, nós podemos pegar todos, todos os investimentos que tem na cidade, investir só no local só, que mesmo assim a gente não vai comportar, vereador Lego. Agora, eu pergunto ao senhor, o senhor é contra o Natal de Coração? O senhor é contra fazer os eventos de Natal de Coração nos bairros? O senhor é contra esse projeto social? O senhor é contra aquele projeto social da prefeitura da Rayana, aonde que recolhe cesta básica e depois distribui para as pessoas carentes do nosso município? Então, o que que ocorre? A cidade, ela precisa de ter vários investimentos em vários locais. E aí, tem que ter o planejamento para poder fazer. E o planejamento de fazer as ações sociais é um. O planejamento de fazer o investimento na saúde é outro. O planejamento de fazer o asfalto, de fazer a infraestrutura, de fazer, igual está fazendo na cidade aí, mais de 10 arenas poliesportivas, é uma. Onde nós vamos construir agora? Mais de 30 praças, praticamente todas as regiões da nossa cidade, é uma. Então, assim, uma administração, ela tem várias frentes de serviço, várias frentes de investimento, e aí, a gente vê aqui, o senhor que tem todo o direito de usar a tribuna e pontuar, mas o senhor também faz um trabalho em relação ao social. O senhor também faz um trabalho, vereador Lélio Varenga, de levar alegria àquelas crianças que não têm. Esse trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social da Elisânia, um projeto da primeira-dama Viva e do prefeito Roberto, é de levar entendimento às crianças da nossa cidade. Sempre teve aqui na cidade de Anápolis aí. E agora foi ampliado. Ampliado. O vereador Teles disse muito bem, vai atender 25 locais diferentes, os distritos da nossa cidade. Inclusive, eu convido Vossa Excelência para o senhor tirar um tempo do senhor, para o senhor participar conosco em todos. O ano passado, eu só faltei em dois. Eu vou praticamente em todos. Eu tiro um tempo, todo dia à noite, para poder participar e levar um momento de alegria às crianças carentes da nossa cidade. O investimento na saúde está sendo feito, investimento na educação, investimento na infraestrutura, mas também temos que ter investimento no lazer. Temos que ter investimento, sim, no lazer, principalmente quem mora lá em Suzana, em Terrândia, nos bairros periféricos, que são pessoas sofredoras. Eu falo isso porque eu sou morador de bairro também, eu moro no bairro de Lourdes, a professora Geri conhece muito bem, ela lembra lá do dia a dia, quantas pessoas via a gente na rua, falava que esses meninos iam virar bandido, só que a gente trilhou o caminho do trabalho. E quando tinha uma diversão no nosso bairro ou na nossa região, a gente ficava muito feliz. Então aqui eu quero cumprimentar a administração do Roberto Naves, cumprimentar a primeira-dama Viva, cumprimentar a secretária Elisânia, por estar levando o Natal de Coração praticamente em todos os cantos da nossa cidade. Na sexta-feira estaremos lá na Grande Geara, lá no Parque da Geara, lá na região do vereador Américo, região do vereador Jean, região do vereador Teles, e convido todos os vereadores, vamos participar, vamos trazer um pouco de alegria a essa população sofrida da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, tem um dia de rede, por favor.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Um minuto para Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, presidente, quero falar ao vereador Domingos. Eu, momento algum, falei que sou contra. Eu sou uma das pessoas que amo a data de Natal. Comemoro Natal para minha família. Eu estou aqui em Anápolis fazer 40 anos. Todos os natais eu passo em casa com meus pais, minha família. Todos, graças a Deus. Mesmo durante o quartel, quando eu estava, eu dava um jeito, mas Natal era sagrado e é sagrado. Ano novo, pode me colocar de plantão para trabalhar, não tem problema. Mas Natal eu faço questão. E é o que eu referi, senhor presidente, é o valor. Eu acho que nós poderíamos fazer isso aqui com muito menos. Quase um milhão, para poder fazer esse Natal. É isso que eu falo, pagar 111 mil reais com confecções de balões. 70 mil para botar um caminhão lá, fazer um pau. É isso que eu acho, que o papel do vereador é fiscalizar, é cobrar, é estar atento a tudo que está acontecendo. O principal, volto a dizer, o principal papel do vereador, estou aqui fazendo meu papel, né, longe de ser oposição, nunca. Essa é a questão. A questão é estar acompanhando os gastos do dinheiro público de forma especial, como legislador aqui da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio. O vereador Domingos solicitou a tréplica. Um minuto.
Obrigado, presidente. Vereador Lélio, depois o senhor faz um levantamento lá de quanto o senhor vai gastar com a família do senhor, para o senhor ver como é que é caro a gente fazer um eventozinho dentro de casa. E aí eu quero dizer à população que está nos ouvindo, a administração municipal considera cada morador de um bairro a sua família. Essa é a família dos 23 vereadores, essa é a família da administração do prefeito Roberto Naves, essa é a família do social. É por isso que a gente está fazendo essa festa, para poder levar aí para você no seu bairro. A festa do Natal de Coração é uma festa da família napolina, da família da cidade de Anápolis. Aquelas pessoas que às vezes não dá conta, igual o vereador Lélio Alvarenga, faz lá na sua casa, a sua festinha, que possa fazer junto conosco aí no seu bairro. A festa é para você, morador da cidade de Anápolis. A administração do prefeito Roberto Naves leva a festa para você.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Enquanto o vereador Luzimar Silva caminha para a tribuna, quero registrar a presença do senhor Marcos Antônio Barbosa das Neves, aqui no plenário, filho do nosso saudoso delegado Camilo Barbosa das Neves. Seja bem-vindo à presente sessão ordinária. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester e pelos meios de comunicações dessa casa. Em nome do meu amigo DJ Tubarão Branco, cumprimento todos presentes aqui também no plenário nessa manhã de hoje. Quero trazer aqui um assunto, senhor presidente, que já foi repercutido nessa tribuna em outras ocasiões, sobre as melhorias ali da região sul da nossa cidade, mais específico ali dos bairros Calistópolis, Vivian Park, Vale da Laranjeira. Então era um pedido constante do vereador Luzimar Silva, levei o prefeito ali no começo do nosso mandato e mostrei a ele ali algumas deficiências que tinha ali nas ruas em algumas ocasiões, e o prefeito foi bem acessível. Então quero aqui convidar e comunicar toda a cidade, convidar todos os moradores para domingo e também os nobres pares. Domingo pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, vamos estar inaugurando ali as pontas de rua, algumas ruas que não tinha asfalto que foi contemplada, e também ali na rua Mauro Inácio Borges, aonde era uma deficiência muito grande, cartão postal ali do bairro, e tinha ali um enchente de frente à quadra Coliseu, naquela rua que, nessa época de chuva, alagava tudo. A água dava no meio da parede daqueles moradores ali, e levamos o prefeito ali, ele foi bem acessível, falou que dentro do mandato dele que fazia aquela obra, né, qual as outras gestões nunca quis fazer devido àquele dinheiro de barro da terra, né, como se diz, manilha. Então não era um serviço tão visível, mas o Roberto, o Francisco Lacerda, foi pronto nos atender. E domingo estaremos inaugurando ali, aquela população está bem feliz. Né? Aquela população está bem feliz. Pessoas que esperavam a Tele Júnior, era um sonho, né? Ali há 25 anos esperando o asfalto na sua porta, qual via 95% do bairro asfaltado, e faltava ali algumas ruas. Então as ruas Uruaçu, qual vamos poder agora desafogar o trânsito ali da rua Uruaçu, de frente ao supermercado Pérola, né, desviando pelo asfalto novo que foi feito ali na rua Uruaçu. O pessoal aguardava esse asfalto por mais de 25 anos ali esperando, e agora a rua Uruaçu foi contemplada, a rua Vilani, rua Cláudia Renata, rua Rafael Braga Tiburcio e também a rua Clotilde, que recebeu todo o asfalto ali naquelas dependências. Então, população alegre, população feliz. Então deixo aqui o convite para domingo, a partir das 8 horas da manhã, estaremos ali no Calistópolis, dando a inauguração daqueles asfaltos ali de ponta de rua e outros asfaltos também que não foi ponta de rua, que foi contemplado no caos mesmo da rua Clotilde Bonifácio. Então, deixo aqui o convite a todos, né? Vai ter tudo que criança gosta, o prefeito vai estar por lá, vamos estar dando a inauguração e também das galerias de água que foi feito, que resolveu o problema de uma vez por todas ali na rua Mauro Inácio Borges. Então, dou uma parte ao vereador Teles, rapidinho.
Vereador, quero só parabenizá-lo pela batível luta que o senhor tem feito por essa região. Parabenizar o prefeito Roberto, tem sido um parceiro do senhor lá. E com certeza, essa data é marcante para o mandato do senhor, que todo tempo aqui fez essa representação. Quero parabenizar a Secretaria de Obras, secretário Chico, falar para ele que eu estou aguardando também as nossas obras lá na região, né? Então, com certeza, a gente vai estar lá para parabenizar as atuações do Legislativo, do Executivo, nessa região, que realmente há muito tempo aguardava. O senhor eleito como presidente lá atuou e sabe que realmente faz toda uma diferença. A dignidade do cidadão é outra, ele paga o IPTU mais feliz. Então, com certeza, essas obras, asfalto, pluvial, esgoto, elas fazem uma diferença para o morador. Outras fazem em outras áreas, mas o asfalto, o esgoto e a pluvial faz uma diferença na casa do cidadão. Parabéns, Luzimar.
Obrigado. Então, todos convidados, né? Então, para domingo, a partir das 8 horas da manhã, né, aguardo todos os nobres pares e a população presente. A gente tem sim que comemorar, né? Como falei, mais de 25 anos de esperas e agora nós fomos contemplados. Então, desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Convido o último orador do grande expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, população que acompanha essa sessão na Câmara Municipal e também a imprensa que transmite essa sessão através dos meios de comunicação. Senhor presidente, quero aqui falar de dois assuntos, mas antes eu quero discordar da fala do meu líder aqui, vereador Lélio Alvarenga, líder do PSC nessa casa. Acho que ele foi infeliz da forma como colocou. Eu acho que é papel do vereador fiscalizar, então fazer uma pesquisa, levantar os valores, né? Ele levantou essa questão aqui com relação à discordância dos valores, com relação àquilo que foi publicado, porém não só isso, né, vereador? A questão que o senhor falou assim, que esse investimento é desnecessário, o senhor deixou isso aqui na tribuna. Eu não concordo como um gasto, eu concordo, eu digo que esse Natal de Coração é um investimento que tem sido feito e que tem trazido resultado, principalmente para esses bairros mais distantes do centro, que Anápolis, historicamente, só tinha Natal na Praça Bom Jesus, era só na região central. Agora foi democratizado. Agora nós temos o Natal atingindo todos os bairros, principalmente os mais distantes, inclusive os distritos. E é uma grande festa que tem sido realizada. E não só isso, não tem como fazer. O senhor falou assim, eu concordo com a festa, eu só discordo dos valores. Não tem como fazer uma festa sem investimento. Não tem como você fazer uma festa como tem sido o Natal de Coração no ano passado e agora, inclusive, se tornou uma lei com o projeto que nós aprovamos aqui nessa casa. Independente de quem estiver à frente da gestão, o Natal de Coração está garantido no calendário do município, porém são investimentos e que trazem, fomentam o comércio nessas regiões, fomentam o comércio nos distritos e que traz principalmente, eu vejo o lado social, né, com relação à alegria das crianças, a alegria da população que participa e se envolve de maneira maciça no Natal de Coração. Então, por mais que o senhor tentou defender, mas o que deu a entender é que o senhor discorda. Ou que o senhor quer que faça uma festa pobrezinha, uma festa ralé, uma festinha só para constar. E a intenção é fazer uma festa digna da população napolina, digna dos bairros onde essas festas acontecem, digna dos distritos do município de Anápolis. Agora, Se o senhor acha que tem alguma questão ilícita ou errada, aí o senhor tem a prerrogativa como vereador de buscar os meios para isso. Mas usar a tribuna na sessão da Câmara e talvez, né, de maneira levantar suspeitas, eu discordo completamente, discordo inclusive da maneira como o senhor colocou.
Papai,
tá vendo uma mistura com relação à questão da saúde, com relação a algumas demandas que estão sendo trabalhadas pelo gestor, pelo prefeito Roberto, essa reestruturação da saúde, os investimentos na educação, os investimentos no município, e dá essa impressão que está se tirando recursos da saúde para colocar no Natal de Coração. E é importante a população entender que não é isso. Então eu discordo veementemente dessa fala e quero aqui parabenizar, inclusive, o calendário que já foi lançado aí essa semana, dos lugares onde nós teremos o Natal de Coração, e que será muito melhor do que os outros que aconteceram. Quero conceder aqui uma parte à vereadora Thaís, depois o vereador Luzimar, João da Luz e o vereador...
Obrigada, Leandro. Presidente, líder. Cheguei aqui, escutei a fala do vereador Lélio, também quero discordar, meu amigo, vereador Lélio, mas eu acho que o Natal de Coração, pelo papel social do Natal de Coração, é muito importante para a cidade, para as famílias mais carentes. Pude participar no passado de vários dias que teve o Natal de Coração, em Interlândia, e a gente pôde ver a alegria e satisfação da população de participar ali, daquele acolhimento, daquela atenção. Então, com certeza, nós precisamos que torne lei, como já está em andamento nessa casa, para que esse projeto se perpetue pela sua, pelo seu social do projeto. Então, é isso, eu acho importante. E nós temos que entender que a verba que está lá na Secretaria Social, ela não pode ser retirada para outra secretaria. Então, com certeza, ela vai ser aplicada da melhor forma possível.
Obrigado, vereadora Thaís, concordo com Vossa Senhoria também. A importância que tem tido, e é o que a senhora falou, então não podemos misturar essas questões do que é verba para a saúde, verba para a educação, uma verba para uma social. Então é fonte 100, o vereador Jean está falando que é fonte 100, só que é uma fonte 100 que está reservada para a festa do Natal de Coração. Existe aquilo que está sendo investido também na saúde, existe aquilo que está sendo investido na infraestrutura. Então eu discordo veementemente, né, desse tipo de questionamento aqui, querendo trazer uma certa confusão na cabeça da população, né, talvez alimentando aí a oposição, que vão, com certeza vão se aproveitar dessa discussão para distorcer ainda mais as informações. Então eu acho esse tipo de fala um desserviço àquilo que a população anapolina merece. Quero conceder uma parte aqui ao vereador Luzimar.
Sim, eu quero falar, né, que faço uma festa para as crianças há 19 anos e sei da dificuldade que é. Estou vendo agora o Valdete, que faz a dele também todo ano ali no Polo Centro. Ele está aí correndo. Então, assim, realmente, o gasto é muito grande. Para mim poder fazer uma festa melhor para as crianças nesse último 12 de outubro, eu tive que fazer um consórcio entre amigos para garear dinheiro, porque os gastos são muitos. E vejo também a alegria, eu tive nos distritos participando, tipo em Goialândia, nunca tinha acontecido um fato desse. Conversando com os moradores ali, todos expressando a alegria, falando que outros prefeitos nem ali na cidade adentravam no distrito, né? Então, acho que está de parabéns, sim. E aí, eu que sou de periferia, sei a alegria ali do Copacabana, daquelas crianças, aqueles pais de família que às vezes não têm um recurso para poder estar levando ali, proporcionando um lazer às crianças, e o tamanho, a alegria que eles recebem ali, essa festividade todo ano. Então, acho que tem sim que melhorar, e vejo, igual o Télio Júnior falou, em proporção de valores, ainda o prefeito está tendo todo o cuidado, fazendo uma coisa de qualidade com pouco recurso. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Concedeu uma parte ao vereador João da Luz, depois o vereador Léo.
Obrigado, vereador Ederson. Eu queria registrar a presença do Marcos Antônio Barbosa das Neves, filho do delegado, finado delegado Camilo Barbosa, companheiro nosso da CELG, e o Marcos Vinícius também, que está presente aqui. E eu queria deixar registrado, Edson, com relação ao orçamento do Natal de Coração. É um orçamento, eu considero até reduzido pelo tamanho do evento. O prefeito está de parabéns, a Vivi, a nossa primeira-dama, está de parabéns por levar
uma confraternização para as pessoas da zona periférica da cidade. A gente pode observar que é justamente na parte mais periférica que vai acontecer esse evento. E o prefeito vai trazer o quê? Uma celebridade de um momento muito importante, que é o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Eu apoio, voltei o orçamento, um orçamento reduzido, redondinho, para dar conta. Então o prefeito está de parabéns por trazer esse evento para a nossa cidade.
Obrigado, vereador João da Luz. E lembrando que são aproximadamente 30 dias de festa. São 30 dias. Não é uma festa, não é um dia. São 30 dias. Então é importante que se levar isso em consideração. Então, às vezes, o aluguel ou algo que é contratado ali não é para uma festa. São para 30 dias, aproximadamente, de festa do Natal de Coração. Quero também parabenizar a primeira-dama Vívia, idealizadora desse projeto, a secretária Erizânia, secretária de Desenvolvimento Social. Quero parabenizar o prefeito Roberto e a sensibilidade da maioria, né, dos membros dessa Casa de Leis. Quero que conceda uma parte, né, ao meu líder, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, líder do prefeito municipal de Anápolis, Roberto Naves, né? Eu vejo o discurso do senhor interessante. Momento algum, volto a dizer, eu discordei do evento. Eu discordei de alguns números. Eu posso garantir para o senhor, se o senhor me der 70% disso aqui, eu coloco toda a estrutura que colocou aqui, já que o senhor está levando para esse lado, não é isso. 70% disso aqui, eu faço tudo isso aqui, até com melhor qualidade. Tá? Obrigado, eu vou falar ao senhor.
Então, vereador, o senhor sabe como funciona a lei de licitação. A lei 8666, que é uma lei federal, e você publica o edital e as empresas, elas se cadastram e elas se colocam ali para participar daquela licitação e para desenvolver o serviço. E aí é escolhido o menor preço. É assim que funciona. Então não é eu, como vereador, dizer, não, eu faço por metade do preço. Com certeza muita gente vai falar, não, eu faço por metade do preço. Mas não é assim, não é escolhido. Inclusive, seria matéria de improbidade administrativa se fosse escolher alguém. Né, eu sei que o senhor está dando só um exemplo, mas se fosse direcionar para alguém, então não é assim que funciona. Existe uma lei e essa lei tem que ser seguida. Agora, ela pode ser contestada, inclusive por empresas que perderam, inclusive pelo senhor, como vereador dessa casa. E aí nós ficamos aguardando, né, as demais considerações, caso venha acontecer. O que eu discordo veementemente, me senti na obrigação de usar essa tribuna, é porque a população de Anápolis está ouvindo a nossa fala. E eu acho que é correto colocarmos aqui, não só a minha, mas a opinião dos demais vereadores, e colocar e reiterar a importância desse evento que tem acontecido no nosso município e que tem trazido retornos, tanto social, quanto emocional e sentimental, mas também econômico, traz retorno econômico também para o município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Eu também concordo com Vossa Excelência a respeito. O agente político, ele tem sim que fiscalizar as ações do Executivo, as ações dos demais agentes políticos, mas cercear a população mais necessitada, principalmente dos bairros mais afastados, de terem um Natal decente, um Natal de coração, que é um dos melhores projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social, não é o caminho. Eu acho que apontar os erros é muito fácil, mas ir lá participar, contribuir com a festa, realmente é difícil. Então, respeito a opinião de Vossa Excelência, não concordo, até porque é um processo licitatório, não estou aqui para fazer defesa de ninguém. Eu só acho que esse projeto Natal de Coração talvez seja o melhor projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social. Porque se você sair nos bairros mais afastados da nossa cidade, você vê a alegria das crianças quando chega o período natalino, na questão de ver a carruagem do Papai Noel, de receber ali algum brinquedo simbólico que seja, mas porque eles realmente não têm condição de ter um Natal decente. Então, respeito Vossa Excelência, né, e vou na linha do vereador Ederson Lopes. Acho que essa comunidade realmente precisa sim do Natal de Coração em seus bairros, em suas regiões, e a verba é específica para isso. Nós temos verbas para o esporte, verbas para o social, verbas para o desenvolvimento econômico, e o papel do gestor, do executivo, é, no mínimo, levar um Natal, né, decente para essas famílias mais necessitadas.
Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e abro, solicito o vereador Fernando Paiva que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Jean, vereador Domingos Paula, vereador Lisier, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito o primeiro orador pela liderança do PSDB a fazer uso da palavra, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu também vou comentar um pouco sobre o Natal de Coração. Não pelo debate que já se promoveu hoje aqui na casa, mas assim, porque realmente eu já estava programado em falar sobre o Natal de Coração, uma vez que ele vai iniciar na nossa região ali da Grande Jaiara, né? Ele vai acontecer na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, dia 22, das 18h30 às 22h30, né? Ele vai acontecer ali no Parque da Grande Jaiara. Então, primeiro já fica aí o convite a todos a participar desse grande evento. E eu não poderia deixar também, senhor presidente, de parabenizar o prefeito Roberto Naves e a primeira-dama Vívia por esse projeto. Eu acho um belíssimo projeto, como o senhor disse, talvez um dos melhores projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu até vou mais além, eu acho que talvez seja um dos melhores projetos dessa gestão do Roberto Naves. Entendendo assim, ó, que ele leva a oportunidade àquelas famílias mais carentes, aquelas famílias que às vezes não têm oportunidade de participar de uma festa natalina, então ele está atendendo aí, ó, 25 regiões aí da nossa cidade, inclusive os nossos distritos, né? Então quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, a primeira-dama Vívia, todos os secretários que a gente sabe e também os servidores da prefeitura que a gente sabe que debruçam em cima desse projeto e dão o melhor de si para poder promover uma festa belíssima e uma festa que vai estar levando aí a oportunidade aí de várias famílias carentes estar participando e prestigiando. Entendendo assim, que é um momento natalino, ele é um momento de reflexão, um momento de confraternização, um momento em que nós, todas as nossas famílias, ficam todos mais sensíveis e uma oportunidade dessa eu tenho certeza absoluta que é de grande valia aí para grande parte aí da nossa comunidade napolina. Só isso, devolvo o palácio.
Obrigado, vereador Américo. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, senhor presidente, eu quero aqui dizer que eu sou favorável ao projeto, só questionei a questão do montante gasto para o projeto. Momento algum eu falei que o projeto é ruim. Elisane, para mim, é uma das melhores secretárias que nós temos aqui no município. Eu nunca falei que ela não presta, que ela deixou de fazer isso. Agora, o montante, não sei, talvez, senhor presidente. Eu vim de uma família pobre, eu fui lavador de carro, eu fui marceneiro, eu fui vendedor de picolé. Talvez, por isso eu sei valorizar, tanto que é difícil para o pobre a vida. Eu sei quanto que se custa cada real que se entra na casa do trabalhador. Eu fico tão triste quando eu vejo quase 12 milhões de desempregados do país não tem o que comer. Quando eu falo a questão do montante, é nesse sentido. Todos os dias, cobranças de pessoas querendo uma consulta, não encontramos. Queremos uma cirurgia, pessoas ficando cegas por falta de cirurgia de cataratas, aí nós não temos. Mais de um ano tropelando, que vai sair, o mutirão não sai. Né? Então, é por isso que eu fico triste. Né? Talvez alguns colegas, talvez nunca teve questão, nunca soube que a vez comeu um arroz com feijão puro em casa, né? Quando tem. Né? Eu falo nesse sentido. Então, quero mais uma vez dizer que não sou o contrário. Eu amo o Natal, para mim a data mais importante que nós temos de comemorar no ano é o ano do Natal, é o período do Natal. Para se comemorar em família. É, agora eu não posso aqui pela concordar hora e dizer aqui que nós vamos gastar aqui 111 mil reais 111 mil reais de balão é muito dinheiro. Daria para fazer muitas cirurgias, daria para atender muitas coisas. Gastar aqui 70 mil reais do aluguel de um caminhão para ficar botando um palco lá. É nisso que eu te falo, presidente. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Presidente, nós tivemos recentemente a sanção de uma lei do presidente Bolsonaro, que é essa lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Qual que é a lei? É a lei da liberdade econômica. Nós apresentamos nessa casa aqui uma lei da liberdade econômica, inspirada nessa lei, uma regulamentação municipal. Foi realmente uma verdadeira transformação que o presidente teve que fazer, algumas adequações de várias leis, para poder colocar essa lei na prática. Essa lei aqui, ela vai flexibilizar, vai desburocratizar, vai dar uma liberdade para os pequenos empreendedores, para os médios, os grandes. Então é importante, por exemplo, os municípios se adequar, porque essa lei, ela vem de encontro ao quê? Justamente que nós estamos lutando aqui por geração de emprego e de renda. Então, dando condições para as pessoas trabalharem com mais facilidade, eu tenho certeza que aí sim o presidente terá condições, os municípios terão condições de dar essa condição para os trabalhadores terem condições dignas, até mesmo de cuidar da sua família, porque um homem, pai de família, que não tem uma renda para cuidar da sua família, realmente falta dignidade, falta... Então nós estamos pedindo aqui, verbalmente, para que o prefeito atente-se para essa lei, certo? Que é importante fazer as mudanças, porque ela realmente vai em encontro a todos os códigos, código sanitário, código ambiental, todos os códigos, e os códigos precisam se adequar para atender a demanda dessa lei aqui. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Antes de entrar no assunto principal, só pegando o gancho da fala do vereador João da Luz, de fato, nós temos que reconhecer que é importante a promoção da desburocratização dos procedimentos. E, de fato, houve avanços importantes nessa lei da liberdade econômica. Agora, o que nós não podemos esquecer e confundir é a desburocratização com desregramento. Existe, inclusive, alguns dispositivos dessa própria lei, João, que algumas associações estão preparando ações de ADIM, tendo em vista, porque algumas situações... elas conflitam, por exemplo, com o Código de Vigilância Sanitária, com o Código de Postura e com o próprio Código Tributário. Mas eu concordo com você que é importante a desburocratização, mas não podemos deixar e eliminar as regras. Existem regramentos. Então, não confundir desburocratização com desregramento. E é importante achar o equilíbrio. Facilitar o empreendedor, a vida do empreendedor, sem dúvida, proporcionando geração de empregos, mas sem, contudo, perder as ordens e as regras que devem existir dentro da questão das atividades econômicas, como o próprio Código de Postura de Vigilância Sanitária e Tributária prevê. Mas, presidente, apenas aqui reforçando a questão do debate do Natal de Luz. Da mesma forma que todos falaram, eu percebi que o vereador Lélio também é favorável ao projeto. Né? Ele, em momento algum, diz que é contrário. Nós reconhecemos o projeto relevante é uma boa proposta do prefeito Roberto. O que o vereador Lélio apontou, e aí assim, de certa forma, no primeiro momento de análise, vereador Lélio, de fato, achamos alguns valores exorbitantes. Mas é bem razoável lembrar, e o vereador Edson lembrou bem a verdade, nós votamos no orçamento essa previsibilidade. Então, assim, é uma questão também discricionária do executivo em defender esse gasto ou não. E nós temos que reconhecer que a descentralização foi positiva. Agora, alguns itens, eu também não faria o gasto, alguns itens. Mas é uma questão de discricionalidade da administração. Nós votamos no orçamento, de fato, o gasto. E reconhecemos que foi legal e é um bom projeto. Agora,
é preciso, talvez, que no passado o governo estadual contribuía. Eu me lembro que o ex-governador Marconi, em certa data, repassou 600 mil. Então fica um certo gasto oneroso. Mas, de fato, nós aprovamos o orçamento, está previsto, é um bom projeto, mas nada impede que haja, da parte do vereador Doutor, um apontamento para que determinado item, quem sabe no ano que vem, possa ser de valores mais módicos. Mas, de qualquer forma, eu acho que o vereador Lé não quis apontar e nem levantar suspeição nenhum projeto, nenhum processo. Apenas realmente reafirmar que é importante rever alguns gastos. Mas está de parabéns à secretaria e nós estaremos acompanhando o projeto.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do executivo, o vereador Wederson Lopes.
Quero falar um outro assunto aqui, mas só, vereador Jean, com todo o respeito, corrigir, é Natal de coração, não é Natal de luz, não. Mas eu quero falar sobre o assunto levantado pelo vereador Lisier, com relação às comunidades terapêuticas. O vereador João da Luz também fez uma audiência pública. No início eu quero fazer um convite, vereador João da Luz, todos os demais vereadores, na próxima semana, dia 28 de novembro, dia 28 de novembro, nós teremos o segundo Fórum Goiano das Comunidades Terapêuticas, organizado inclusive pela FEBRACIT, que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, onde mais dúvidas que tem acontecido, essas dúvidas serão sanadas. Então, nós temos que nos envolver ali, procurar tirar essas dúvidas, e eu quero convidar a todos, principalmente os vereadores mais envolvidos nessas questões relacionadas às comunidades terapêuticas, para que estejamos ali a partir das 8 horas da manhã, dia 28 de novembro, lá na Uni Evangélica, segundo Fórum Goiano das Comunidades Terapêuticas, organizado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. E eu também falei com a Elisânia, e esse ano ainda, nós estamos em novembro, já quase terminando, mas ela me garantiu que esse ano ainda será publicado o edital da compra das vagas para as comunidades terapêuticas. Ainda esse ano. Então, é uma boa notícia, onde as comunidades terapêuticas, aquelas regularizadas, aquelas que têm a documentação, elas poderão ter esse aporte financeiro do município quanto à disponibilização das vagas. E também, quero dizer também que nós também apresentamos lá, eu sou presidente do COMPOD, que é o Conselho Municipal de Crise sobre Drogas, e nós apresentamos também um projeto pelo COMPOD para a criação do Fundo Municipal de Crise sobre Drogas. Porque existe o projeto do governo federal, do Jair Bolsonaro, juntamente ali com o seu ministro, o Sérgio Moro, para que tudo aquilo que for apreendido proveniente de tráfico, que seja revertido para o tratamento, para as comunidades terapêuticas. Então, é preciso que nós tenhamos o fundo criado aqui em Anápolis para que nós possamos captar esses recursos e investir nas comunidades terapêuticas. Então é isso que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Pois não, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Só alertando as entidades, as comunidades do terceiro setor, dá um alerta, viu, Ederson? A Bolsa Iniciativa Infantil, que foi publicado agora o chamamento pelo prefeito. 22 entidades se inscreveram, 17 foram selecionadas e só 6 foram contempladas devido ao que? A documentação. Então é importante eles se preparar o estatuto, preparar os documentos e se adequar ao marco regulatório, porque senão ficam de fora. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito o Ederson Lopes, que está no secretariando, que faça a leitura das moções para discussão e votação.
Moção de aplauso e comemoração ao Dia Nacional da Família. Propositura do vereador João da Luz, assinado por diversos outros vereadores. Moção de apelo de autoria do vereador Paulo de Lima, encaminhada ao senhor Abel Alves Rochinha, presidente da Enel. A implantação de uma sala de atendimento no VaptVupt da nossa cidade. Moção de aplauso, autoria do vereador Teles Júnior, às servidoras Denise Rodovalho, Aline Esperança, Verônica Locatelli, Cristiane Souza, Sheile Almeida, Milva Rézio, Lucimeire Lima, Yara Paz, Ana Luísa Ribeiro, Tarita Vitorino, Miriam Costa, Aline Vieira, Eronilda Camargo, pela execução da Semana dos Diabéticos da cidade de Anápolis. Moção de aplauso também do vereador Tele Júnior, aos pastores José Wellington Costa Júnior e Wellington Carlos Almeida Rocha, pelo excelente trabalho que tem feito à frente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Moção de aplauso, autoria do vereador Lélio Alvarenga, em homenagem à PAI, pelo tricampeonato das 100 melhores organizações sem fins lucrativos do Brasil. Moção de apelo, vereador Jean Carlos, a ser encaminhada para o governador do estado de Goiás para manter o convênio com a escola Daisy Fanstone. Moção de pesar à família da senhora Josefa de Souza Palmeira Amacinha Costa, autoria da vereadora professora Geli. Então, são essas as moções, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. As moções lidas estão em discussão.
Discutindo. Presidente.
Inicialmente, vereador João da Luz, em seguida, discutindo. Lélio Alvarenga, Jean Carlos e professora Geli. Com a palavra, João da Luz.
Presidente, no dia 25/11, agora, de 2019, nós faremos uma sessão solene às 19 horas no plenário Teotônio Vilela, em homenagem ao Dia Nacional da Família. Nós estamos convidando toda a sociedade civil, convidando todos os vereadores para estar presente, porque eu acho que é importante nós considerarmos esse dia, né, o Dia Nacional da Família. Então, nós estamos apresentando essa moção e peço o apoio dos vereadores para que nós possamos homenagear algumas pessoas que representam bem as famílias na nossa sociedade, esse núcleo da sociedade que contribuiu para a construção da nossa sociedade como um todo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda na discussão das moções, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente de exercício, vereador Luiz da Serra, pela concessão da palavra. Quero aqui, meu presidente de exercício, cumprimentar mais uma vez a PAI, né? Pelo tricampeonato das 100 ONGs mais corretas do nosso país, né? E dizer também que todo o país só existe 15 organizações não governamentais, ONGs, que tem esse título, vereador Pedro Mariano. Então, volto a dizer, para nós, anapolinos, é um orgulho muito grande nós termos uma instituição tão séria, tão correta, que presta um serviço enorme, uma relevância enorme para a população anapolina, a população do nosso estado. Então, quero aqui cumprimentar a cada servidor da APAI, né, do presidente, a último servidor, o servidor da de menor escalão, e dizer que vocês são exemplo para o país, são exemplo para nós, como que se faz uma gestão respeitando a cada um, respeitando onde é executado um serviço de excelência e também dentro daquilo que se pode fazer, tendo os recursos pagos pelo SUS, mal pago pelo SUS, vereador Luiz Lacerda, e se consegue prestar um excelente serviço para a população anapolina. Então, quero comentar aqui, eu sempre falo que eu sou apaiano de coração. É um orgulho muito grande para mim. Eu trago na minha vida 24 anos de APAI. Enquanto eu viver, meu coração apaiano haverá de bater. Porque é uma instituição séria, correta, que valoriza cada real recebido do Sistema Único de Saúde e de outras fontes também, com alguns convênios. Então, eu quero cumprimentar mais uma vez o doutor Eiro Lopes, a presidente, e também a nossa superintendente, Nancy Valverde, e a toda a coordenação, a todo o pessoal voluntário, o pessoal que realmente faz parte da PAI. Parabéns por esse título, pelo tricampeonato das 100 melhores ONGs do país. Obrigado, presidente, exercício. Vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda na discussão das moções, palavra com o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente em exercício, Luiz Lacerda. Apenas também em relação à moção de apelo ao governo do Estado, para que mantenha vigente o convênio que até então era celebrado com a escola Daisy Fanstoli, uma escola localizada ali na região do Recanto do Sol e que atende pessoas carentes. E com esse convênio, havia um subsídio que diminuía o preço das mensalidades ali, facilitando, né, para os pais o pagamento dessas mensalidades e, sobretudo, ajudando a instituição a manter a escola, que não tem nenhum objetivo de lucro, apenas de, né, garantir acesso à educação ali aos alunos, às pessoas daquela região. Então, é uma unidade escolar que contribui, né, sem dúvida, para a educação do município e que vai ficar prejudicada com a ruptura desse convênio. Nós estamos apelando, né, fomos procurar por alguns pais e tivemos informações que realmente o convênio está sendo rescindido. Então, não são valores altos, né? Acredito que o governo do Estado não vai ser prejudicado em manter o convênio, ao contrário, vai estar atendendo aí algumas dezenas, centenas de crianças e permitindo que essa unidade escolar permaneça contribuindo para a educação do ensino fundamental na cidade de Anápolis. Então, fica o registro aí e também estender aqui os sentimentos à família do colega Luiz Alberto Amacinha, passamento da sua mãe, a moção apresentada pela vereadora Geli e registrando aí também nossos sentimentos. No mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda para discutir as moções, vereadora professora Geli.
Senhor presidente Luiz Lacerda, eu quero antes falar a respeito dessa moção de pesar aí, à família e sobretudo aos meus amigos Luiz Almacinha e também ao professor Jorge, os demais membros da família que perderam essa guerreira, né? E eles eram ali donos do Rei do Linho, acho que todos lembram, né? E desejar colocar meus sentimentos a toda a família por esse momento de dor que eles estão passando. Também, senhor presidente, eu quero ressaltar e cumprimentar aqui o vereador Lélio pela moção de aplauso à PAI. Eu também, vereador Lélio, sou paniana de coração e, sem dúvida nenhuma, orgulho muito grande o trabalho que o doutor Lélio e toda a equipe ali da PAI faz em prol das pessoas com deficiências do nosso município e de outros municípios que são tão bem atendidos e também na área de saúde. Portanto, doutor Hélio, meu respeito, meus cumprimentos ao senhor e a toda a equipe da PAI. Também, senhor presidente, me juntar ao vereador Jean com relação à solicitação da continuação do convênio da escola Daisy Fanstoli. A importância dessa escola, eu quero destacar as duas, mas sobretudo aquela ali no Residencial das Flores, é uma escola muito importante que desenvolve um trabalho extraordinário, com uma qualidade de ensino muito grande. E ali aquele setor é muito carente de escolas do ensino fundamental da segunda fase, do sexto ao nono ano. E se fechar esse convênio, sem dúvida nenhuma, aquela região ali do Residencial das Flores, Recanto Sol, será muito prejudicada. Portanto, eu me alio a ele, a essa solicitação, ao governo do Estado e que a escola Daisy Fanstoli continue desenvolvendo o trabalho de excelência que ela tem desenvolvido ao longo dos anos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Ederson Lopes, que nos secretaria na manhã de hoje, para a leitura de um projeto em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 202/2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o Dia do Engenheiro Civil em Anápolis, concede o certificado Engenheiro Dido Gonzaga Jaime e dá outras providências. Projeto em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 202/2019, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, ontem não tive a oportunidade de discutir esse projeto, mas quero aqui parabenizar o vereador Jean por essa data importante, inclusive o nome do certificado, o engenheiro Dido Gonzaga Jaime. Realmente é um engenheiro que deixou legado aqui na nossa cidade. E como engenheiro civil, em nome dos engenheiros, eu quero agradecer
né, e a partir do ano que vem, 25 de outubro, estaremos tendo essa grande homenagem aqui na Câmara Municipal e está indicando aí os colegas para receberem a homenagem e me coloco à disposição para ser homenageado. Mas parabéns, vereador. Parabéns pela propositura, porque realmente é importante reconhecer o grande trabalho que os engenheiros civis têm prestado na nossa cidade. Então agradeço, senhor presidente, sou amplamente favorável à matéria e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É de fato a ideia é essa, prestigiar os profissionais da engenharia civil, assim como o senhor, tantos outros que prestam relevante serviço à cidade. Presidente, nós reconhecemos que a engenharia tem crescido cada vez mais, na nossa cidade, principalmente com o aumento da construção civil, dos empreendimentos, e é importante que nós tenhamos esse reconhecimento e também, né, como forma de homenagear e reconhecer o trabalho profissional e a pessoa que foi o engenheiro Dido Gonzaga Jaime. E certamente nós teremos a oportunidade de homenagear muitos grandes engenheiros, assim como o senhor certamente será, e ter, com certeza, a partir do ano que vem, teremos a oportunidade de estar realizando a sessão solene. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Também quero cumprimentar o vereador Jean Carlos por essa propositura, né? E também dizer que o meu genro é engenheiro civil também. O nome dele, quero cumprimentar todos os engenheiros. Fui colega do vereador Ederson Lopes, né? É de faculdade, e dizer que foi através da engenharia civil que ele conseguiu se estabilizar, graças a Deus. Foi através da engenharia civil que ele conseguiu se firmar, né, como uma pessoa, um profissional de alto gabarito, uma pessoa que realmente Deus iluminou muito e tem iluminado a vida dele, que possa iluminar não só a vida dele, como de todos os engenheiros. Ele tem uma responsabilidade muito grande, né, aí na construção dos nossos prédios, né, sobre os ombros dos senhores. Completar o vereador Ederson Lopes, né, também que é engenheiro civil, o vereador Luiz José Borges, em nome dos senhores, em nome do meu genro também, Rodrigo também, eu cumprimento a todos os engenheiros civis do nosso país, do nosso estado, especialmente da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Da minha parte também, parabenizar o vereador Jean Carlos pelo nome dado ao certificado saudoso Dido Gonzaga Jaime, uma pessoa que contribuiu muito para o município de Anápolis, foi presidente do ISA, da família Gonzaga Jaime, irmão do Dr. Sérgio, uma pessoa também que já contribuiu muito para a advocacia anapolina. Fica a lembrança boa de pessoas que nos deixaram e contribuíram para que Anápolis seja essa cidade maravilhosa de se viver. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura de requerimentos para discussão e votação.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Solicita serviço de troca de lâmpada no seguinte endereço: Rua JM 18, quadra 49, lote 35, setor Jamil Miguel. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de tapa-buraco na rua João Constante, localizada no bairro Vila Calixto Abrão. Requerimento do vereador Japão. Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buraco na rua Simval Fonseca, bairro Vila Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buraco na rua Simval Fonseca. Uai, tem muito buraco aqui nessa rua aqui, ó, Japão. Localizado na rua Vila Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buraco na rua Barbarran Relou, localizado no bairro Vila Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Calil Dibizacur, localizado no bairro Vila Calixto Abrão. Requerimento do vereador João Feitosa, não está. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Codorniz, bairro Gibran El-Had. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e reforma de banheiro do Parque da Matinha.
Requerimento do vereador João da Luz, solicitando efetivação do serviço de limpeza da galeria de água pluvial e a manutenção das tampas de concreto das Bocas de Lobo na Avenida Dona Albertina de Pina, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Luzimar. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de limpeza de galeria de água pluvial e do bueiro da rua Copa 12, residencial Copacabana. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando poda de árvore na rua dos Calistos, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando... Requerendo, em caso de leis, ofício Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da rua, só não falou qual que é o serviço. Estudos técnicos na rua, esse requerimento aqui não está muito bem, assim, vereador, porque ele não está falando qual que é o serviço. Que é, o senhor quer retirar e reformular? Então, vamos, requerimento prejudicado para ser reformulado pelo vereador Luzimar Silva. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando instalação de retorno de velocidade na Avenida Senador Nereu Ramos, próximo à paróquia e creche Santa Terezinha, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a colocação de câmara de vigilância na passarela do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando sinalização quadriculada na rua França com a Argentina, Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a instauração de uma lombofaixa na rua Argentina, Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a realização de serviço de recapagem de massa asfáltica em toda a extensão da rua Argentina, Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando troca de lâmpada na rua Argentina. Isso é porque é a rua Argentina, hein? Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando instalação de uma lombofaixa na rua 5, Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando inversão de preferência na rua França com a rua Colômbia, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando inversão de preferência na rua França com a rua Bolívia, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando implantação de um retorno na rua Paraguai, bairro Bougainville, próximo ao Hospital Veterinário. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando aumento do ângulo na Avenida Brasil, esquina com a rua Paraguai, bairro Bougainville. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a realização de tapa-buraco em toda a extensão da rua PP6, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a realização de tapa-buraco em toda a extensão da rua D, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a realização de tapa-buraco em toda a extensão da rua Inglaterra, esquina com a rua 6, Santa Isabel. Senhor presidente, são esses os requerimentos de hoje.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Lélio Alvarenga inscrito. Antes de passar a palavra ao vereador Lélio, quero convidar a todos os pares para que amanhã às 11 horas, na sala de reunião da presidência, estejam presentes para receber a visita do senador Luiz do Carmo. Ele confirmou uma agenda aqui em Anápolis amanhã. Às 11 horas ele estará aqui na Câmara Municipal, tratando de algumas demandas, de algumas emendas impositivas para o município, e logo em seguida irá ao DAIA. Tem reunião com alguns empresários do Porto Seco. Então, registro aqui o convite a todos os pares para que amanhã às 11 horas, na sala de reunião da presidência, estejam presentes para recepcionar o senador da República, Luiz do Carmo. Agora com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, mais uma vez, hoje é o dia do biomédico, mais uma vez quero cumprimentar todos os colegas biomédicos que trabalham aí em várias atividades, seja laboratoriais, pesquisa, estética, diagnóstico por imagem, genética, a todos vocês. Biomédicos, meus cumprimentos, meus parabéns pela brilhante profissão. Vocês fazem um papel importantíssimo. Quero convidar a você que está nos ouvindo nesse momento, né? Hoje nós temos uma sessão solene aqui nessa Casa de Leis, a partir das 19 horas. Você que é biomédico, você que é admirador, a cada colega aqui, vereador, nobres pares, para que possa comparecer hoje às 19 horas aqui nesse plenário, né? Para que nós possamos aí homenagear alguns biomédicos e cumprimentar os nossos profissionais biomédicos pela passagem, pelo seu dia. Parabéns a você, biomédico, parabéns aos colegas biomédicos,
Deus possa abençoar, iluminar a vida de todos vocês. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Paulo de Lima.
Só queria, presidente, deixar aqui uma lembrança de ontem, vereadores e quem nos ouve. Ontem foi o dia da bandeira Geli, que tanto gosta dessa cor, dessa bandeira brasileira, né? Nossa bandeira é homenagem a todos eles, né? Principalmente o pessoal do PT, que gosta muito da nossa querida bandeira. E a bandeira sempre será essa que nós temos. Amarelo, verde e azul e branco. Essa é a nossa bandeira. Jamais poderá ser mudada. Um abraço especial a todos os brasileiros e respeito à nossa bandeira. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 2/12, em horário regimental. Agradecendo a audiência dos nossos companheiros que acompanham a sessão transmitida pela Rádio Manchester e telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10 e Web TV. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.